Pode Porco está no ar. Pode Porco de número 118, rapaziada. Hoje, pré-jogo, né? Daqui a pouco temos mais uma final contra o América Mineiro. Mas antes de começar, ó, vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, dar o like, ativa o sininho e segue a gente nas redes também, Instagram, Twitter e TikTok. E você que quer comprar o enxoval do Pó de Porco, é só mandar um DM lá no Instagram, pegar os moletons, ó. Essa camiseta também a gente vai começar a vender, então, ó, só material de qualidade. E também vou pedir pra vocês visitar o nosso site, né? Que no nosso site tem tudo sobre o Pó de Porco, né não, Gabrielzinho?
É isso, Quinzão, tomando uma aguinha aqui que daqui a pouco estamos partindo para o Allianz Parque, tenso, né? Meu Deus do céu, apesar do América já estar rebaixado... Olha, esse Campeonato Brasileiro tá foda, mas pra relaxar, nada melhor do que uma resenha hoje recebendo aqui um cara que fez parte aí dessa revolução na base do Palmeiras, né, uma das primeiras crias aí que surgiram com o trabalho do João Paulo Sampaio. Mas antes de apresentar nosso convidado, eu queria falar da Verde Branco Mania, ó, eles mandaram essa aqui do Leão, olha que coisa linda, réplica retrô do Palmeiras, eu peguei ela, tô apaixonado, 199 lá na Verde Branco Mania, dá pra você comprar pelo site também, tem aqui na descrição do vídeo o site, Rua Palestra Itália 241, na frente do portão do Clube Social do Palmeiras, pode colar lá, falar com o Irineu, com o pessoal lá, que o atendimento é top, tudo do Palmeiras lá pra você comprar agora, pra dar de presente pro seu pai, pro filho, pro genro, pro
Natal
sogro.
Natal tá chegando, né?
Exato. Natal tá chegando, tomara que tenha mais um patch de campeão aí pra gente colocar nas nossas camisas também, mas é isso, então um salve pra galera do Verde Branco, mas daqui a pouco tamo dando uma passada aí, que o Kim vai pegar um presentinho lá também, mas é isso, agora falando do nosso convidado, né, chegou ao Palmeiras com 14 anos de idade, conquistou diversos títulos aí na base, né, da mesma geração do Menino, Wesley, Patrick de Paula e tantos outros aí que fizeram tanto sucesso aí no Palmeiras, conquistou só duas Libertadores, o Tetra da Copa do Brasil, aquele paulista inesquecível do pênalti do PK também, então tem muitos títulos com o Palmeiras também, hoje emprestado, né, fez parte da campanha aí do Atlético Goianiense que subiu para a Série A pro ano que vem, vamos resenhar bastante com ele, com certeza ele tem muita história para contar dos seus tempos de Palmeiras, então agradecer demais a presença do Lucas Esteves aqui, monstro,
brabo.
E aí, Esteves, tranquilo, meu parceiro?
Tudo certo, tranquilo, graças a Deus. Primeiramente, agradeço vocês pelo convite. E tô muito feliz de estar aqui com vocês.
Porra, boa. Da hora. E pra começar, conta pra gente como é que foi sua chegada no Palmeiras. Muitos não sabem, mas antes do Palmeiras, você jogava ali, ó, você treinava lá em
pulou Cotia. Não pulou muito,
porque Cotia, era em Cotia, né? Mas pra quem não sabe, o Esteves, ele treinou, né, fez a base antes no São Paulo e depois veio pro Palmeiras, né?
Sim, exatamente. Eu cheguei no São Paulo com 7 anos. Aí fiquei dos 7 aos 14. E com 14 anos acabei indo pro Palmeiras. Cara, foi, eu acho que um bom momento pra mim isso aí. Porque cheguei no Palmeiras, na época não disputava campeonatos de base, assim, paulista, Copa do Brasil. E quando eu cheguei no Palmeiras teve muito disso. Então foi um aprendizado ali desde já. Mas eu agradeço muito também ao São Paulo, porque abriu essas portas pra mim. Se hoje eu tô no Palmeiras, eu tive que passar por lá antes. E eles que abriram essa porta pra mim. Fico muito feliz com isso. E também, desde quando eu cheguei no Palmeiras, só foi, tipo, felicidade. Teve momentos de tristeza também, mas, pô, na base ali teve muitas conquistas que deixaram muito feliz.
Boa, Estevão, a gente tá falando do Estevão aqui, toda hora eu chamo o Esteves de Estevão, porque o menino Estevão, tomara que estreie hoje, que é outra cria da academia, mas deixa eu te perguntar, Esteves, quando você chega no Palmeiras já tava o João Paulo Sampaio?
Não, o João Paulo chegou...
Você chegou no Palmeiras em que ano?
Eu cheguei em 2014.
Ah, então era o Damiani ainda, né, que era o diretor. Damiani.
O João Paulo chegou no ano seguinte.
E você chega pro Sub-15?
Isso, eu cheguei pro Sub-15, era meu primeiro ano de Sub-15, que... Era sub-14. E aí o João Paulo chegou no ano seguinte e teve essa revolução aí toda da base.
E dos moleques que subiram ali depois, que a gente ficou conhecido ali em 2020, né? Que era PK, o Menino, o próprio Wesley. Tinha o Alanzinho, o Vitão. Você é dessa do Aníbal. Sim, também. Quem que já tava ali quando você chega? Porque os moleques chegam depois, né? Principalmente. Sim. O Menino, o PK chega um pouco mais velho
tava
também.
O Alan, só o Alan. Desses aí, Alanzinho, né? Aí chegou o PK depois, o Vitão, foram chegando depois, 2015, 2016. Mas quando eu cheguei mesmo, só estava o Alanzinho, que inclusive jogou comigo também no São Paulo, um tempo antes. E depois eu encontrei lá no Palmeiras.
Nossa, o Lanzinho era craque, né, velho? Mas ele era muito baixinho, eu lembro que ele era muito pequenininho, um pouco franzininho, né?
Sim.
Habilidoso.
Mas, mas eu lembro do Mundial, eu lembro do Mundial Sub-17, que eles jogam, o Brasil acho que cai, ou fica em terceiro ou quarto, okay. E a Inglaterra é campeã com o Phil Foden. O Phil Foden é o melhor do,
sim,
o melhor da competição.
Exato.
E joga o Vitão e o Lanzinho.
Exatamente.
Você fez muita seleção de base ou acabou não pegando?
Não, cheguei a pegar.
Só principal, né?
É, fui lá completar um treino.
Não, a principal você vai contar, que essa deve ter história boa, porque, pelo amor de Deus, ganhou uma oportunidade ali de ouro, né? Mas agora, falando um pouco já da chegada do João Paulo Sampaio, eu queria que você falasse um pouco o que esse cara mudou, o que, que você viu de revolução no Palmeiras na base, né? É, Palmeiras ganha um CT lá em Guarulhos também, começa a dar mais estrutura pra garotada, né? Como que você vê esse crescimento do Palmeiras? Porque você pegou o Palmeiras em 2014, o Palmeiras ainda não era um clube formador, né? E hoje o Palmeiras, cara, a gente vê tantos moleques da base subindo, ganhando oportunidade. Hoje acho que isso é um atrativo também. Muitos moleques querem vir pro Palmeiras hoje também, porque sabe que é um clube que dá chance pra molecada. Queria que você falasse como que você viu a chegada do João Paulo Sampaio quando você reparou que, cara, o Palmeiras tava mudando e tava dando muito valor pra base mesmo.
Quando o João Paulo chegou, eu lembro que foi na Brasil-Japão. Nós estávamos disputando a Brasil-Japão Sub-15. Perdemos pro Corinthians. Foi a primeira vez que eu tive contato, que nós tivemos contato com ele. Acho que o ponto mais importante ali foi ele ter acreditado, né, em nós ali da base. E ele veio, ele quis implantar uma filosofia dele de trabalho, um método dele que ele já tinha. E, cara, graças a Deus deu muito certo. E é como você falou, hoje é uma das bases que mais tem jogadores no profissional, jogadores que têm grandes conquistas. Então, acredito que vem sendo um trabalho muito bem feito. Que não foi só como você falou em 2020, 21. Tem aí 2, 3, até 4 anos revelando jogadores pro profissional. Como você falou, que tem o Estevão hoje que está relacionado para um jogo. Então, acho que é um trabalho muito bem feito, mas que teve um processo, teve derrotas, teve vitórias. E graças a Deus agora estamos colhendo os frutos.
Boa. E no começo, antes de você chegar no Palmeiras, você jogava de meia, né?
Sim.
E aí você chega no Palmeiras, eles te deslocam pra lateral esquerda. Como é que foi essa transição? Porque de meia ali você marca menos, né? Se bem que depois o Abel te botou de ponta, você até meteu o gol, né? Jogando mais adiantado. Mas hoje você é conhecido como lateral esquerdo.
Lateirinha.
O Dudu vai lanterninha, né? Até o seu apelido. Mas como que foi essa...
Toda foto que ele posta tem um comentário, ó. Fudido, lateirinha.
Quando eu cheguei no Palmeiras, eu era meia. E aí teve um campeonato que tinha antigamente de base, Copa Dadazinho. E aí teve um jogo e tal. Eu entrei, acabei entrando de lateral no final do segundo tempo. E aí no dia seguinte, o treinador, que era o Arthur, que foi um cara que me ajudou muito na minha chegada no Palmeiras, inclusive muitas coisas que eu aprendi, foi com ele. E ele falou pra mim, cara, você sabe marcar? Eu falei... É o jogo de meia, ele falou assim, mas você já foi lateral? Eu falei, não, ele falou, você tem muito perfil, você vai ser lateral aqui. Eu não levei a sério, eu falei, não, você tá brincando. Aí no outro jogo eu entrei de lateral. E aí voltamos à viagem, eu assinei meu contrato de formação com o Palmeiras como lateral. Aí ele falou, cara, pode levar a sério isso. E aí foi me ensinando, foi me ajudando muito, e hoje eu sou um lateral esquerdo. Hoje, se me perguntar se eu prefiro jogar de meio ou lateral, eu prefiro jogar de lateral.
Agora, Esteves, uma coisa que eu queria te perguntar. Quando que você assinou o seu primeiro contrato profissional? Porque normalmente é quando completa 16 anos, né?
Foi em 2016. Se não me engano, foi em julho.
E foi aí que você já começa a ter uma condição financeira melhor também, porque eu queria que você falasse disso também. Você teve... Acho que a maioria das histórias de muitos jogadores no Brasil é de uma infância muito pobre, muito difícil. Eu queria que você falasse, porque eu ouvi de gente do Palmeiras que realmente você teve uma infância não... você tinha uma infância muito humilde, né? E eu queria saber quando que foi que você conseguiu dar uma condição melhor para sua família. Eu sei que você comprou uma casa para sua mãe, né? E eu acho que você deve ter muita gratidão ao Palmeiras também por conta disso, né? O quanto que o Palmeiras mudou a vida da sua família, né?
Exato, eu tenho muita gratidão sim, mas como você falou, acho que a maior conquista para mim foi isso. É poder dar uma casa para minha mãe, para minha família, porque foi a pessoa que se dedicou todo esse tempo. Acordava 5, 6 da manhã para pegar um ônibus lotado comigo, para me levar para o clube, para que eu não chegasse atrasado. Às vezes ficava sem comer para me dar para mim e para meus irmãos ter o que comer. Então, a partir do momento ali que eu assinei meu primeiro contrato profissional, foi que até meu irmão, inclusive, que pega muito no meu pé, falou, cara, agora que muda. Só que muda pro lado bom e também pode mudar pro lado ruim. Você vai ter que ter um equilíbrio muito grande aí mentalmente para poder administrar tudo isso. E graças a Deus, com a ajuda dele, dos meus pais, eu pude ter esse equilíbrio, não exagerar nas compras, achar que meu primeiro contrato profissional já tinha conquistado tudo, porque ainda não tinha conquistado nada. E fui, graças a Deus, foi dando certo. Esse apoio que eles tiveram, foi me dando, e alguns amigos também que sempre me apoiaram com conselhos sobre isso. E graças a Deus, quando eu chego no profissional, dois anos seguintes eu tenho uma condição melhor e eu consigo realizar esse sonho. Acho que foi a maior conquista para mim assim na minha carreira. Claro que títulos como jogador é muito importante, mas não tem conquista melhor que você dar um lar a pessoas que se dedicaram para você estar ali naquele momento.
Então, e sua mãe morava onde antes?
Nós morávamos numa... Eu cresci numa comunidade, São Remo, aqui no Rio Pequeno. E depois fomos morar em Osasco. Foi graças aí que começou tudo. Eu comecei num projeto lá social. Foi daí que começou a andar tudo. Minha paixão por futebol. Tanto que é um projeto que, inclusive, hoje eu ajudo muito. Tenho muita gratidão por isso. E morávamos em Osasco. Crescemos ali em Osasco e hoje, graças a Deus, tenho uma condição melhor. Pude mudar e tá todo mundo bem.
Animalesco. Então foi só depois que você chegou no profissional que você conseguiu dar casa pra ela. Até a base, vocês moravam em Osasco.
Morávamos em Osasco. Pegava ônibus. Tinha que pegar, às vezes, metrô, ônibus pra chegar no horário. Porque, pô, o trânsito de São Paulo é complicado. Mas, cara... Foi depois do profissional que consegui mudar.
Agora, eu quero que o Luizão coloque o vídeo dos pênaltis contra o Corinthians, porque assim, galera não sabe, mas tem jornalista que faz categoria de base também. E eu fui cobrir Copa do Brasil Sub-17, final... Não é essa não, é do lado. Final Palmeiras e Corinthians Derby, eu fui lá pelo nosso palestra, não ganhava nada também, no corre louco. Fui lá cobrir, sempre gostei de apoiar a base, de cobrir a base. E aí Palmeiras e Corinthians, Palmeiras ganha o primeiro jogo... No segundo, no Pacaembu, manda o nosso, Camancha lá. Corinthians ganha de 1-0, o jogo vai pros pênaltis. Lucas Bragantin pega duas cobranças e sobra pra alguém bater o último do título do Palmeiras da Copa do Brasil Sub-17. E aí o Esteves guarda e o Palmeiras é campeão.
Porra.
Exato, queria que você falasse qual foi a sua emoção. Acho que foi pro seu primeiro título na base, né? Foi o gol do título. Como que foi esse dia aí?
Cara, aí nós já estávamos engasgados com eles, porque tem toda a rivalidade contra o Corinthians. E como eu falei, tínhamos perdido a Votorantim pra eles. Saímos na quarta de final. Foi Sub-15, depois a Brasil-Japão. E chegou na Copa do Brasil. Pô, já tínhamos uma cobrança muito grande, porque, cara, era a final de Copa do Brasil, era um título que a base não tinha. Só que, pô, graças a Deus, nesse dia aí, tava todo mundo muito confiante. Eu, inclusive, esse jogo, eu quase fiz um gol ainda de falta. E tem uma bola que, eu não sei se você lembra, que passa assim do goleiro que eu toco, ela passa por cima da linha.
Detalhes do jogo, eu não vou conseguir lembrar, que é tanto
jogo. E aí
jogo.
Eu falei, cara, eu preciso... hoje eu vou marcar um gol nesse jogo, tô sentindo isso. E quando teve o pênalti, eu falei pro Arthur, cara, me deixa ser o último. Porque eu quero decidir isso, eu tô muito confiante. Ele, não, você tem certeza? Eu falei, é sério, cara, deixa eu decidir isso aí.
Você era o cobrador oficial do time?
Era o Alan e eu.
Alanzinho. O Alanzinho abre.
O Alanzinho. Aí ele falou, quem vai começar? Eu falei, eu quero ser o último e sair da roda. Aí o Alanzinho falou, tá, eu começo. E aí, mas graças a Deus deu tudo certo no final e essa comemoração
não,
foi pra extravasar tudo
e foi
isso.
Deus, porque o Aníbal teve a bola pra bater o último.
Exatamente,
e ele
exatamente.
Bate um pênalti ridículo, desculpa Aníbal, mas ele atrasou a bola pro goleiro e aí o Esteves teve a chance de fazer o gol do título, né?
Não, e o pior que ainda eu falei, eu lembro que quando eu tava indo pra cobrança, o Alan falou pra mim, meu, bate sério isso aí, meu, não vai fazer igual o Aníbal, porque no Mundial Sub-17... eu não sei se vocês um dia encontraram o João Paulo, vocês perguntar que ele quase me matou, que eu dei uma cavadinha.
Mas fez gol.
Não, eu errei contra o Benfica. E nós fomos eliminados no tempo normal. Eu errei o gol. Era pra ser o gol do empate. Eu erro, logo em seguida tem um pênalti pros caras e os caras fazem o gol. Ele quase me matou. Aí chegou na Copa do Brasil, ali na roda eu falei, não, vamos comemorar que bate sério isso, cara. Não inventa. Senão você já sabe o que vai acontecer. A torcida tá aí, não inventa. Eu falei, não, tranquilo. Graças a Deus, fui confiante e fiz o gol.
E penal, é loteria ou é treinamento? Porque eu, como torcedor, você sabe, o nosso atual elenco não é... Não tem os melhores cobradores,
tamo,
né?
Estamos sofrendo.
A última vez que a gente passou nos pênaltis foi contra o Atlético Mineiro, naquele jogo que teve dois expulsos e o psicológico do time estava muito positivo. Então, ali, todo mundo sabia que ia passar. Não. Mas agora, contra o Boca, a gente caiu também. O Abel fala que põe os caras pra treinar pra caralho o pênalti, mas não vai. Então, na sua opinião, é loteria ou é treinamento, é habilidade?
Psicológico também.
É psicológico? Qual que é a do pênalti?
Tem uma porcentagem de tudo isso. De cada uma dessas coisas que vocês falaram, tem uma porcentagem.
Porque... É sorte, é treinamento, é dom também.
Porque às vezes você treina muito, você pode fazer... Pô, na semana você bater 15 pênaltis, você fizer os 15. Chega no momento importante, você acaba errando. Pode ser que também você erre a semana toda e faça no dia do jogo. Então, o goleiro deles também esteja no momento. Então, tem tudo uma porcentagem ali. Mas acredito que ainda bem que esse ano não vai ter mais disputa de pênalti. Esse é mesmo sofrido.
Cara, eu acho que a do Palmeiras é totalmente psicológico, cara. É muito mental. Tipo, mano, porque você pega até o Veiga, que é um dos melhores batedores.
Não, e contra
tipo...
o Boca erra o Veiga e o Gomes, que é o segundo batedor. Que antes do Veiga, o batedor oficial era o Gomes,
velho.
Né?
Você mas que... é o que eu falei. É. Por exemplo, tipo... se o Veiga, pra mim, hoje é o melhor batedor de pênalti no Brasil.
Sim.
Pela forma que ele bate, ele tem... Ele não bate sempre no mesmo canto. Ele bate...
varia muito, né?
Exato, tem muitas variações. E acabou errando, então você vê aí, teve tempo aí que ele fez acho que 18 pênaltis direto.
Mais de 20.
Sim,
bateu 23,
bem mais, né? Acho que 23 seguidos,
sem perder.
E
sem
acabou
perder.
Errando. É. E tendo todas essas variações, então.
Mas você tinha um cantinho de segurança ali, né? Que você sempre batia.
Exato.
Né? Todo jogador tem um canto da segurança, né?
Exato. Eu tenho um canto sim de confiança, que inclusive esse aí. Mas, que nem nós tá falando, eu acho que é muito do momento ali, tem. Tudo, uma porcentagem psicológico, treinamento.
Só que é foda você ter um canto de segurança também, que se você ficar manjado...
Ah, não,
tipo,
é...
Tipo, o Dudu é um que tem um canto que ele sempre bate naquele canto.
Cruzado ali, né?
No canto direito ali.
Sim.
Que é onde o Cássio pegou na final do Paulista ali de 18, né?
Então... Tem isso também.
Porque hoje os goleiros também estudam pra cacete. É foda, mano. Claro. Não é fácil também.
É.
E o do Boca mesmo, o goleiro, o Romero lá, todo mundo sabia que não podia deixar ir pros pênaltis, velho. Que o goleiro dos caras é especialista em penal, né?
Não só ele, como o Everton também.
Exato.
Pra mim, é um dos melhores goleiros que tem hoje no Brasil. Disparado. Mas acabou que não pegando, não, como teve antes.
Sim. O Everton disputas... pegou do Cavani logo na primeira.
Exato.
Cara, a gente teve
disputa,
tudo.
Ele... também pegou, então acho que ali não era o momento.
Mas eu queria te perguntar nesse sentido também de, hoje as categorias de base tem muitos campeonatos, né? Aumentou muito o calendário, né?
Exato.
Antigamente era só Copinha e Paulista, hoje em dia tem Copa do Brasil, Brasileirão, agora, antigamente tinha a Copa RS, né? Que eu acho que agora parou. E tem até a Copa RS que é um... Vocês estão ligados que você é meme na torcida até hoje, né? Hoje já deve... Hoje uns 300 palmeiras já deve ter postado aquele meme que eu não tô bem. Hoje eu tô meio Esteves. Mas coloca aí a final da Copa RS lá no... A Copa RS sempre era em Porto Alegre, né?
Um pouquinho mais pra frente, no limite.
E aí, mais uma vez... Aí já era um ano depois daquela final contra o Corinthians, né?
3-2 no placar! É a vez do Palmeiras tentar igualar tudo em Porto Alegre, vale taça.
Esteves.
Quando o cara demora pra bater, eu fico mal.
Mas ó.
Parou, olhou.
Ele já tava passando mal aí já.
Ele já tava desmaiando.
No mesmo canto.
No mesmo canto.
Mas bateu bem.
Não, filho.
Mas ó. Ele começa a passar mal, já, olha lá. Já tá baqueado. Já.
É sério. Não, calma.
Já tá passando mal.
Mas qual que foi? Tipo, antes de bater, já era o calor? Baixou a pressão?
No jogo eu já tinha falado.
3-3 no marcador. Última cobrança.
Abaixa um pouco, deixa rolando.
No jogo eu falei pro Wesley. Tava faltando acho que uns 10 minutos pra acabar. Eu falei, Wesley, eu tô passando mal, mano. Ele falou assim: não tem quem eu colocar.
Wesley, que hoje é treinador do Atlético Paranaense.
Wesley Carvalho.
não tem quem eu trocar. É, ele falou pra mim, não tem quem eu colocar. Eu falei, cara, eu tô passando mal, tô tonto. Aí foi, jogaram água no pescoço, falei, eu tô tonto. Não, vai dar ruim isso aí. Aí chegou pra bater o pênalti, ele falou assim, cara, e aí? Você consegue? Eu falei, consigo, mas eu tô passando mal, cara. Aí depois que eu bati o pênalti, que eu encostei ali, eu falei, mano, tá tudo preto. Vai dar ruim isso aqui, cara. Falei, segura, segura. Eu falei, mano, vai dar ruim. Aí foi, ó, acho que eu ajoelho primeiro e caio pra trás.
Não, e aí?
Não, e depois, o engraçado é que, pô, recebi um monte de mensagem. Porra, tá melhor. Eu vi aí depois um monte de meme, cara. Ah, chega... Como que era? Os memes que tem?
Olha lá, ele já tá passando mal ali, olha.
Ele já tipo, tá agachado tá, aqui, ó.
Mano, já tá pedindo aí, ó. Olha, os caras cara chamando,
ó, tá ruim, cara, tá mano, ruim.
Vai cair. Olha, aí
o PK aqui.
Aí o PK, não, o PK batiu do título. PK batiu do...
O PK gostava de fechar. Correndo.
É, ó, os caras já correm porque...
Eu acordei dentro da ambulância, cara.
Ah, você desmaiou, então.
Eu desmaiei, ó. Acordei dentro da ambulância.
Aí o PK faz do título... Ah, Palmeiras é campeão da Copa IES.
Ele comemora igualzinho contra o Palmeiras da Ferroviária, né? Os caras comemorando, você já deu tela preta essa hora já.
Não, vai mostrar o Esteves agora. Os caras comemorando, tipo, nem aí pra ele, e ele caído lá, mano. Quer ver, ó, vai aparecer agora. Ih, travou a internet? Logo agora?
Porra, brincadeira, hein?
Nossa.
Não, vai, a gente vai ter que buscar
isso. Não,
assim,
tá indo, mas, cara, você tá ligado que virou um meme absurdo
muito,
isso, né?
Muito.
Toda hora os caras postam.
Toda hora. Chega quinta-feira, chega esse dia, mas não chega o jogo.
Hoje a galera deve ter postado umas 5 vezes.
Pessoal do Palmeiras, quando o Palmeiras, tipo, que nem no jogo do Botafogo eu vi. Tava 3-1, né, pro Botafogo, aí virou.
Virou 4-3.
Hoje eu só tô nesse momento. Não, hoje em dia eu levo na zoeira, tipo, de boa. Mas ali no dia eu falei, pô, um monte de mensagem, pô, de melhoras e tal, tá tudo bem. E depois, pô, um monte de meme, cara.
Ixi, caiu a internet aqui.
A primeira pessoa a me mandar esse meme foi o Tchê.
Ah, é?
Ah, não?
Foi o Tchê.
Porque você treinava com o profissional às vezes.
É, ele mandou zoando. Ele falou, que porra é essa? Você tá de sacanagem. Falei, mano, eu apaguei, cara. Ele, agora você virou meme, você já sabe, né?
Mas uma pergunta que eu queria te falar é por causa disso, né? Com muitos campeonatos de base, toda hora decidindo títulos nos pênaltis, vocês acabam criando...
Casca, né?
Casca, né? Tanto que o PK... Tipo, muita gente da torcida ficou em choque quando ele pegou a bola pra bater ali no Paulista.
Contra o Corinthians?
É, contra o Corinthians. E eu queria te perguntar, vocês sabiam que ele ia meter no ângulo ali mesmo ou não?
Não, nós sabíamos que ele ia bater cruzado.
Que é o de segurança dele. De
segurança. Não sabia que ia ser no alto. Mas ele já teve na base, ele já bateu assim, tanto no alto quanto no chão. Então, nós falou, porra. E eu lembro que eu tava lá em cima, acho que eu tava com o Alanzinho na hora. Mas falou, e aí, ele vai bater aonde? Eu falei, mano, acho que é cruzado. Só que o Cássio é muito alto. Ele vai ter que bater forte. E nós viu que teve um... Acho que o Scarpa bate e o Cássio fica no meio, né?
Sim, ele
nossa,
quase
não,
pega.
O Lucas Lima,
mal,
o Lucas Lima e o Scarpa batem mal, muito é. Mal.
E o Scarpa, ele fica no meio. Então ele falou, pô, será que ele vai segurar? Porque os três canhotos, dois canhotos ele ficou. Será que agora ele vai? Acho que pela confiança, acho que ele viu que pelo semblante do PK, confiante e tal, acho que ele pulou. Mas graças a Deus ele bateu no alto e, pô, nós pôde conquistar o nosso primeiro título aí como profissional. É, vindo dos pés de um garoto que da base que muitas pessoas não acreditavam nele. Essa é a verdade. Mas graças a Deus deu tudo certo no final.
É isso. Eu queria te perguntar disso também. Vocês sabiam que de 19 para 20 ia ter essa evolução no clube da base, da filosofia do clube mudar, né? Porque esse foi o start, né? O Alexandre Matos acaba saindo, o Barros entra, e aí vem o Luxemburgo, e aí o Palmeiras já sobe 8, né? Você foi para a Florida Cup, né?
Sim.
Todo mundo vai para a Florida Cup, o Wesley já começa a ganhar minutagem, menino... Enfim, vocês já sabiam que a filosofia ia mudar mesmo, e é o que você falou, esse título, cara, mostrou que o Palmeiras ia ser, tanto que o Palmeiras conquista a Libertadores depois com o Danilo, o menino, titulares. Sim. Né?
Cara, muitas coisas, acho que uma coisa que muitas pessoas não sabem, eu subi em 2019 com o Felipão. Subiu eu e o Vitão. Claro que, como você falou, 19 para 20 nós já sabíamos, nós tínhamos assim um pouco de confiança ali. Nós até comentava, pô, a gente tá ganhando muita coisa, até tendo muita cobrança da torcida. E, tipo assim, despertou uma ansiedade na gente. E nós foi buscando isso, né? O Wesley foi também, tipo, o cara foi fundamental pra nós. Tipo, porque ele sempre via, né? Ele acompanhava questões de matérias e ele sempre falava, cara, não se acomode. Não se acomodem com isso, não se acomodem. E nós sabíamos que tinha que ganhar as coisas para ser visto. E graças a Deus fomos ganhando os títulos importantes na base, Copa do Brasil, Brasileiro, a Copa RS que tinha perdido no ano anterior. E nós sabíamos que, pô, tendo a oportunidade, ia subir só um garoto profissional. E graças a Deus subiu todo mundo junto, acho que foi isso, foi muito importante, porque chegou todo mundo junto, que já tinha uma amizade, eu já tinha um pouco da amizade com os caras do profissional, que também, quando sobe geral ali, abraça todos nós. E acho que isso foi muito importante para todos nós ali.
E para quem não sabe, em 2019, antes de você subir em 2019, mas antes de 2020, em 2019, chegou uma proposta do clube da Espanha para você, né?
Sim.
É o time do Ronaldo, né? O Valladolid,
é,
né?
É, o Valladolid.
Foi o Valladolid. E se você...
não foi, foi na Copinha. Nós estávamos na Copinha.
Ah, então foi, mas na Copinha de 19 ou 20?
19.
De 19. Você chegou a pensar em ir para a Europa? Você se arrepende de não ter ido? Me fale sobre, porque...
Se eu falar que eu me arrependo, eu tô mentindo, porque eu conquistei muitas coisas aqui no Palmeiras. Mas claro que desperta quando você vem coisas de fora, assim, da Europa, você fica interessado, você fica curioso. Porque você fala, pô, é coisa da Europa. Então você reconhece que seu trabalho tá sendo bem visto.
Uhum.
Então... Mas graças a Deus ali, tipo, eu pude ficar com o Felipão e aprendi muito com ele. E acho que logo em seguida eu tive a estreia no profissional. Eu estreiei contra a Ponte Preta. Foi pouco tempo jogado, mas foi muito importante. Mas sobre a proposta que chega, eu escutei meio por cima e depois meu empresário comentou. E eu falei assim, cara, eu tô no Palmeiras, eu defendo as cores do Palmeiras. É um clube que hoje eu estou no profissional graças a eles. Então... você decide, comentei com o meu empresário e tal. Mas é como eu falei, eu fiquei muito feliz, sim, que chegou, mas também eu fiquei muito mais feliz de ter ficado, sabe? Foi muito importante, acho que se eu tivesse saído, poderia estar jogando hoje num clube grande da Europa? Poderia. Mas será que eu teria isso? Teria conquistado isso? Teria, tipo, conquistado títulos importantes que de um time de coração, não só meu, do meu pai, da minha avó que faleceu, que pôde, graças a Deus, ver um título, foi o Paulista. Então, pra mim, foi muito importante ter ficado.
Agora, eu quero saber uma coisa. Como foi a comemoração desse Paulista? Que imagino que foi o primeiro título grande, o bicho gordinho, mais pandemia, né? A gente tava numa época complicada ali. Eu sei que o Palmeiras ali tinha muitas crianças da academia, né? E a gente sabe que é um período... que a garotada quer curtir um pouco, né? Começa a fama vir, né? O DM do Instagram começa a bombar, né?
Parecia as Maria Chuteira.
Exato, a gente sabe como funciona, mas como foi esse momento de, cara, ganhar um título tão importante? Porque, cara, o Palmeiras precisava ganhar do maior rival ali, porque tinha perdido em 2018, né? E, cara, se a gente perde aquele título ali, eu não sei como seria, né? Talvez nem teria Abel Ferreira na nossa história, não sei o que viraria o clube ali se perde um segundo título pro Corinthians dentro de casa. Mas enfim, queria que você falasse também na questão financeira e como foi pra, cara, conciliar isso, porque foi um período difícil pra todo mundo, né? A pandemia e o Palmeiras conquistando títulos e vocês trancados dentro de casa, né? Como que foi esse período pra você?
Acho que ali o mais importante pra nós ali dessa conquista, acho que, claro que foi em cima do nosso maior rival, e tinha cobrança da torcida, etc, por tudo isso. Mas acho que a maior importância ali pra nós ali, algo que foi muito gratificante, foi pra todos nós jogadores que tinham acabado de subir da base.
Uhum.
Tanto que tem uma foto no final que tá todos nós. E, como você falou, o Palmeiras antigamente vinha sendo muito criticado por não ter jogadores ali. Acho que só tinha o Gabriel Jesus e o Matheus Salles, né?
Um pouco.
E depois vem 5, 6 jogadores que conquistam um título em cima do maior rival. Então, acho que isso foi o momento mais gratificante. Sobre a questão de premiação, lógico que é muito bom você receber isso, ser reconhecido pelo seu trabalho, pelas conquistas. E como você falou, pô, tinha pandemia, não podia fazer muita coisa, trancado, seguindo um protocolo e muitas pessoas perdendo emprego. Muitas pessoas sem trabalhar. E acho que isso foi, tipo, começo de um alívio ali para todos nós ali, para nós, mas ainda para muitos funcionários do clube, que também teve as premiações, seus reconhecimentos.
Ajudou muito, né? A não demitir ninguém, né? Palmeiras foi um clube que manteve, ó, quase 500 pessoas aí, galera. Manda pra geral aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like pra fortalecer nosso trampo. E quem quiser mandar pergunta, superchat aí pro Esteves, só mandar.
Ó, a galera tá elogiando demais aqui o Esteves, falando que em 2024 tem que ser você tem que estar no elenco profissional. Oh. Então falando que sua voz é igualzinha do Neymar, mano. Até o jeito de falar. Já falaram isso pra você aí?
Nunca falaram isso aí, não.
Ah, é?
Nunca falaram isso aí, não. Essa daí tiraram da onde?
Então, não sei. O pessoal tá falando aqui, pô, eu fecho o olho, parece que é o Neymar que tá falando no meu ouvido aqui.
Tô sonhando com o Neymar.
Mas aí, você, quando, me fala pra gente, quando você subiu, como é que foi, tipo, você no elenco treinar e no dia a dia com caras consagrados como, tipo, Felipe Melo, Ramires.
Próprio Dudu, né?
Próprio Dudu, né? Que depois você cria uma boa amizade com ele, né? Não sei se tá, ele comenta
Luiz
todas
já
as fotos.
Tava, Luiz Adriano. É que o Luiz Adriano chega no meio do ano, né?
Luiz chega depois.
Mas tinha muito cara cobrando, Borja.
Sim,
aí tinha o Everton Praz, porra, ídolos do clube, né? Dracena, vixi, tinha muita
muito
gente.
Foi importante, foi muito bom. Lógico que no começo, quando eu subi, eu tava no dentista, nós íamos viajar, nós tínhamos voltado da Copa São Paulo, e aí eu ia viajar com a minha família e tal, e eu tava saindo do dentista, eu lembro, não tinha carro ainda, tava andando, e tava indo na comunidade onde eu cresci. E aí o João Paulo me liga e falou assim: você vai viajar? Eu falei: ah, eu vou sim, tá? Ele falou assim: ah, então cancela que amanhã você se apresenta no profissional. Eu falei: como assim, João Paulo? Ele falou: se você se apresenta, se o Ciro acabou de me ligar, você se apresenta pra fazer a pré-temporada com o profissional. Eu falei: pô, é sério isso? Ele é tal. Pô, quando eu contei pro meu irmão, pra minha família, pô,
nossa,
todo mundo
ficou
muito feliz. Meu pai, inclusive, minha avó ficou maluca. Porque ela é palmeirense doente. E meu pai também é fanático. E aí foi muito bom. Mas eu acho que algo que me marcou muito ali foi quando eu cheguei. A forma que me receberam. Porque tá só eu e tinha muitos jogadores. Tipo, cara, tinha o Diogo Barbosa, o Marcos Rocha. Inclusive o Diogo é um cara que eu admiro muito. Pelo estilo de jogo dele. E a forma que os caras me receberam. E quando eu chego... eu tenho até uma foto que nós estamos correndo assim, né, fazendo aquecimento, e o Dudu chega em mim e fala pra mim: e aí, você vai ficar com a gente e tal? Seja bem-vindo e tal, você vai ficar com a gente? Eu falei: ah, não sei, vim aqui completar o treino. Ele falou: não, você não veio completar o treino, você vai ficar aí, o que você precisar, você conte comigo. Aí, cara, depois eu fiquei uns 2-3 dias com isso na cabeça. Eu falei: cara, pô, o cara que é consagrado,
maior ídolo
na televisão, o cara vem me dar essas boas-vindas. Porra, agora é só eu abraçar a oportunidade. E aí, graças a Deus, aí eu fui treinando bem. E ia ter jogo na base, o Felipão não deixava eu descer. Mesmo eu não sendo relacionado no profissional, eu ficava treinando com os não relacionados, mas estava ali, estava tendo um aprendizado. Então isso foi muito importante pra mim. E ter o aprendizado ali, tipo, não só como jogador, mas escutar muitos conselhos de muitos jogadores, tipo Dudu, William, Luiz, Fernando Praz. Esses caras me ajudaram muito, deram muitos conselhos, foram muito importantes na minha vida.
Agora eu vou te perguntar uma questão polêmica aqui, hein, Esteves? Eu não vou contar o nome dele, mas um... Da mesma geração que você, subiu com você, ele me contou uma vez que o Felipe Melo chegava pesado nos treinos e que muitos garotos não gostavam muito da forma que a gente conhece com o Felipe Melo, e no treino ele também não deve aliviar, né? Você teve algum problema com ele por questão disso, de treinamento, dele chegar pesado, ou a sua convivência com ele sempre foi tranquila, assim? Porque a gente ouvia muita coisa também que quando as crias subiram, tinha a turma mais da garotada do Lucas Lima ali, que era a turma da base, que o Lucas Lima abraçou, e tinha os mais velhos ali, e o Felipe Melo sempre foi um cara que cobrou muito, né? Profissional, tal, e gerou algumas rusgas de vestiário, né? Teve alguma coisa disso pra você, ou pra você sempre foi uma convivência tranquila?
Não, eu sempre tive uma convivência tranquila com o Felipe. Acho que essa cobrança dele todo, tipo, lógico, o estilo dele o perfil dele, é um cara vencedor. É um cara que quer vencer, então cada treinamento pra ele ali é... Acho que ele encarava como um jogo. E, pô, ele vem do nós, ele acho que ele acreditou muito no nosso potencial, então acho que era por isso que tinha essa cobrança toda. De ser mais firme ali nas cobranças. E ele queria chegar pra mostrar pra nós como seria nos jogos. Acho que tem que pensar como isso, e não que ele tava chegando pra nos machucar ou pra pensar que ia tirar o espaço dele, não. Acho que era nos preparando pra quando encarar jogos grandes, não sentir a pressão. E acho que isso ajudou muito a gente. É, da mesma forma que chegava, a gente chegava igual e tava tudo certo. Tinha um respeito, ele nos tratava bem, nós tratávamos bem ele, e tá tudo certo. Inclusive, eu tenho contato com ele, tipo, encontro, converso. Inclusive, encontrei ele no jogo Fluminense e Fortaleza, ele me tratou super bem. Pô, fiquei muito feliz com tudo que ele me falou. Deus parabéns, ficou muito feliz em ter me visto. Eu também fiquei muito feliz em ter visto ele. E ele já me ajudou muito, já falou muitas coisas importantes pra mim, que eu guardo pra mim. É um cara sensacional.
Animal.
E sobre o Dudu, você tem alguma resenha legal com ele lá na época de Palmeiras, que dá pra contar aqui?
Não dá pra contar nenhuma. Não, eu quero que você conte como foi ficar longe dele, né? Porque em 2020, que vocês sobem, o Dudu acaba indo embora, né? Ele vai lá pro Catar. Pô,
pra falar com ele era dificuldade do cara.
E aí vocês, campeão paulista, ele lá...
Não, o Dudu sempre foi um cara que gostou muito da base, ele sempre ajudou muito. É, ele já tinha esse histórico, né? Que ele já disse pra nós, né? Que teve outros jogadores que ajudaram ele quando ele era mais novo. E ele sabia que ele tinha que ter isso. E ele ajudou não só eu, como os outros moleques, mas também acho que o Gabriel Jesus também, ele ajudou muito. Teve ali, abraçou, né, o Gabriel Jesus. Então, ele sempre nos apoiou muito ali da base. Então, tanto que quando nós ganhamos o Paulista, ele foi uma das pessoas, das primeiras pessoas assim, a mandar mensagem. Acho que até.
Foi no vestiário que ligaram. O Galiotti, acho que ligou pra ele.
Fez o FaceTime ali.
Tava no FaceTime do meu telefone.
Ah, era do seu telefone? O Galiotti comemorando lá. Pô, legal.
Ele quis dar os parabéns. Então, você vê a questão como o cara é um ídolo, né? Porque o cara podia muito bem estar na casa dele, assistir o jogo, acabou.
É que ele fez parte da campanha também, né? Então ele foi campeão.
Desligar Palmeiras... e tá tudo certo.
Palmeiras manda a medalha. Sim, sim. Tipo...
Mas, tipo, pô, ele tava lá do outro lado do mundo. Ele poderia muito bem, pô, desligar a televisão e... Ah, vou dormir. Era um horário diferente. Mas não, ele fez questão de ligar, conversar com a gente, dar os parabéns pra nós, da base. E pro pessoal do clube. Então você vê como um cara é um grande ídolo. E eu tinha muito contato com ele. Sempre falava com ele. Ele sempre perguntava como eu tava... Não só pra mim, depois eu fui saber também que ele perguntava pra funcionários do clube como eu tava, então realmente ele se preocupava muito comigo. Cara, eu só tenho a agradecer ele por tudo, cada conselho, acho que é isso que fortalece a amizade que eu tenho com ele até hoje.
E quando ele voltou, você já sabia que ele ia voltar? Porque ficou aquele volta ou não volta, tal. Até... Aí você perguntava pros assessores, os caras sempre fugindo, né?
É, e teve aquela cláusula... Porque quando ele vai emprestado lá pro Clube da Arábia, tinha uma cláusula...
Catar, né?
É, pro Catar, né?
Que, do Rei.
É, que tinha uma cláusula que o clube, se ele pagasse X, que era uma bolada, ele já ia ser contratado em definitivo, né? E parecia que quando ele vai, meio que todo mundo já... Aquela manobra pro cara,
grana, né?
Pro cara ficar. Mas aí eles não compram. E aí o Palmeiras, pô...
Nossa, graças a Deus ele volta, né?
Tem um retorno do Dudu e ele acaba, né? Com aquela Libertadores.
Se ele não volta, a de 2021 talvez não estaria aqui, né? Porque,
se ele ia voltar...
Deus do céu.
Eu não sabia ainda. Essa parte eu não sabia. Muitas pessoas me perguntaram. Porque via, né? Como você falou aí, comentários na foto. Sabia da amizade que eu tinha com ele. Eu não sabia, porque você falar com ele... Ah, papaizinho, depois resolve isso. Vamos ver, curte aqui. Esquece isso. Então, deixava isso pra ele. Eu também não sou de perguntar muito. Mas tinha muitas mensagens minhas. Eu falando, pô, volta. Tem que voltar pro Palmeiras. Ah, não sei. Volta. Então, mas graças a Deus ele voltou e... Pô, tá mostrando... O valor que tem, o ídolo que ele é aí pra nós.
Boa. Antes da gente ir no superchat aqui, passando ainda por 2020, coloca a foto do... aquela foto do Tocírio. É, essa foto, eu tava no Allianz Parque esse jogo, acho que foi Palmeiras e Mirassol. É, alguém fala pra mim, o Hulk tá aqui no Allianz Parque, cara. Aí eu começo a tentar achar, olhar. Aí o Tossiro com a maquininha dele foi lá, tá, tirou a foto. Aí, caralho, Esteves do lado dele, mano. E nessa época o Hulk ainda não era do Atlético, tava aquela... Todos os palmeirenses querendo que o Palmeiras contratasse o Hulk, comprasse o Hulk. Eu queria saber como que foi essa história aí, você do lado do Hulk vendo o jogo, se rolou uma resenha, vem pro Palmeiras. A gente sabe que ele tem uma história que é palmeirense, que ele é palmeirense. Ele pode falar que não.
Ele já falou várias vezes que ele é palmeirense. Ele
é,
também
hoje
tem,
é óbvio
ele
que a relação dele com o Atlético é fodida, mas ele é palmeirense.
Ele tinha relação
e ele é muito amigo com o João, do João Paulo.
Exatamente.
Acho que aí era um camarote do
Vitória,
Palmeiras.
Exatamente.
Mas enfim.
O que aconteceu aí foi... Ele acho que pela amizade que ele tem com o João Paulo, ele foi no jogo com a família dele, eu nem sabia. Tanto que eu cheguei antes, ali no jogo. Tava no camarote. Aí
você conheceu ele no dia?
Sim, sim. Ele tava ali, aí do nada, ele sentou do lado, aí o João Paulo foi... E cumprimentou ele. Eu falei, oxi.
O que ele tá fazendo aqui?
Eu fiquei meio assim e tal. E depois eu vi, né, que tava rolando uns negócios dele ir pro Palmeiras e tal. Mas isso aí, depois que eu fui ver, chegou um monte de mensagem no Instagram, direct. Eu falei, mano, que é isso, mano? Pronto, me aprontei alguma coisa. Eu fiquei olhando assim, falei, não fiz nada aqui no estádio. Tá? Aí depois eu fui ver isso aí, que ele tava lá. Mas acho que foi pela amizade que ele tinha com o João Paulo levou ele lá no estádio.
Mas não rolou nenhuma resenha, falou, porra, eu quero...
Vem pra cá.
Só cumprimentei, respeitei o espaço dele e tranquilo.
Nossa, pra mim a pior cagada que o Palmeiras fez nos últimos anos foi não ter trazido esse cara, velho. Tá louco, joga demais, né?
Ele é muito bom jogador, muito bom jogador.
Tá louco, meu Deus do céu, se vem, que isso, mais animal. Acho que foi o Palmeiras e Mirassol isso aí, você não tava relacionado, né?
Não, claro que não, né? Você tá sentado
Palmeiras
ali, né?
Acho que foi o jogo 300 do Dudu, não foi?
Não, o Dudu foi contra o Guarani, o 300.
Não, acho que foi nesse jogo.
Eu acho que esse jogo aí, sabe qual que é? A estreia do gramado sintético do Allianz. E eu acho que a estreia do Vinha também.
Isso.
Eu acho que a estreia do Vinha.
Isso, exatamente, foi isso mesmo. Foi isso mesmo.
Eu talvez por isso que você também não foi relacionado, né? Porque aí...
Mas 300 foi o...
Mas eu queria que você falasse da sua resenha com o Vinha, porque você comentava muito, né? Referência e tal. Você via que você tinha uma relação muito boa com ele.
Cara, O Vinha, por ser um jogador que era da mesma posição, ele sempre me tratou muito bem, muito bem. Acho que referência, assim, pelo estilo... Eu admiro muito o estilo de jogo dele, né? Um cara aguerrido, pô, querer vencer, tipo, combatendo ali o tempo todo. E ele sempre, pô, falava ali comigo, né? Pô, faz isso, às vezes usa essa estratégia, tipo... Me davam alguns conselhos. Então, eu considerei, sim, ele como uma referência, por ser da posição. E pela essa amizade, por esses conselhos, sabe? Então, foi essa questão dessa admiração que eu tive por ele.
E com o Piqueires também rolou essa proximidade? Trocava...
O Piqueires, quando chegou, já tinha saído.
Exato, quando o Piqueires chega.
Tava pra sair já.
Sim.
Conversei pouco com ele ali.
Conversou pouco, não teve essa... Sim.
Não teve.
E é legal que o Vinha, acho que o Vinha é que dá assistência pra você, né? Do seu
exatamente.
Gol.
Sim.
Contra o Santos ali no Allianz Parque.
Foi o Vinha, ele que deu assistência.
Eu tô lembrando desse gol.
Boa. Ó, vou ler o primeiro superchat aqui. O Caio André mandou aqui, ó, o primeiro superchat dele. Parece que ele te conhece, porque ele mandou aqui, ó. Salve, Beisola, meu irmão. Sucesso pra você. Manda um salve pra rapaziada do Pega Descendo.
Pega Descendo. É um time dos amigos meu lá da comunidade. Inclusive, eles vão jogar uma... Final agora, quero desejar boa sorte a todos eles.
Boa,
agora, Esteves, você tava no jogo, você foi titular no jogo que o Lucha cai, né? E quando o Abel chega, você tá lesionado, né? Palmeiras perde pro Curitiba, você é titular naquele jogo. E quando o Abel chega, você tá machucado, né? Queria que você falasse um pouco dessa transição de treinadores e o que você viu mais diferente no trabalho do Abel pro do Lucha, porque, cara... Com todo respeito à história do Lucha, não estava funcionando, né? O Palmeiras estava realmente... Não encaixava. E aí o Cebola pegou, ajeitou a casa e depois o Abel chegou e fez o que fez, né? Mas queria que você comentasse e como foi o início do Abel, porque você estava lesionado, né? Teve até aquela história dele fazer o treino e colocar o Scarpa de lateral, enfim. Como que foi esse período de transição aí?
Essa transição é a mesma coisa. Acho que quando você chega num clube novo, você é jogador. Você tem que se adaptar. E porque cada treinador tem um estilo de trabalho. O Lucha tinha um estilo de trabalho e o Abel tinha outro. E nós jogadores sabíamos que tinha que se adaptar porque ele vinha de fora, por ele ser estrangeiro, ele tem uma outra filosofia de trabalho, então sabíamos que tinha que se adaptar o mais rápido porque estava num momento ali que tinha perdido os jogos e tinha um treinador tinha acabado de ser demitido e viu uma cobrança muito grande da torcida. Então, pô, acho que todos nós jogadores sabemos ali pô, temos que se adaptar o mais rápido possível com o estilo de trabalho do novo treinador para dar a resposta. E graças a Deus isso foi bem rápido que teve essas grandes conquistas aí que... Mas eu acho que não teve tanta mudança assim, porque os mesmos jogadores que conquistou a Copa do Brasil é os que estavam antes. Então...
E a Libertadores, né?
Não teve essa mudança, assim, essa diferença de trabalho. Foi um pouco parecido. Mas é como eu falei, cada um tem a sua filosofia, o seu método de trabalho. Mas graças a Deus...
Acho que alguns jogadores acabaram ganhando mais espaço com o Abel, né? O Scarpa mesmo foi um cara que com o Luxo ele tava totalmente... encostado, né? O Abel vem e com o Abel, o Veiga é um cara que cresce muito com o Abel, o Rony,
eu
enfim.
Eu também tive muitos jogos com o Abel.
Exato. Então, sim. Eu queria te perguntar... Quer perguntar?
Não, manda aí.
Porque eu acho que eu queria que você falasse do trabalho do Abel, né? Como você viu desde a chegada dele, se você já imaginava que o cara era diferente, se ele ia dar certo. E da relação dele com vocês da base, né? Porque a gente escuta muita coisa, ele é um cara que cobra bastante, a gente sabe o quanto ele é competitivo e ele é chato mesmo no dia a dia, ele é um cara que cobra o 100% do atleta mesmo. Eu queria que você falasse disso, porque ter no submundo da internet aí tem pessoa que acha que o Abel não gosta dos garotos da base, né? E, cara, o que ele já deu de espaço pra ir, e segue dando, né? Hoje o Estevão vai pro banco, né? Mas enfim...
Mas acho que o fundamental é isso que você falou, ele cobra 100%, ele quer o melhor sempre. E claro, quando vem uma pessoa vem de fora, você dá todos os ouvidos a ele ali, porque você quer aprender, você quer ver, ele veio da Europa, de um clube diferente, então tinha isso. Mas, cara, é isso aí que você falou, ele cobra 100%. E questão com nós jogadores da base, eu tive um momento com ele que ele, pô... foi muito importante ali pra mim, foi, acho que um dos melhores momentos que eu tive com ele, foi depois que eu errei no jogo contra o Inter de Limeira, antes do jogo do Santos, que eu faço o gol, que eu falhei, né, no gol, e ele, pô, ele foi um cara que chegou em mim e, pô, passou total confiança, depositou toda a confiança dele em mim ali, pra mim esquecer aquele erro e focar no próximo jogo, que é como ele fala, você só tem 24 horas pra
sofrer e pra comemorar.
Pra sofrer. Uhum. Então isso foi muito importante, mas não só comigo, teve com outros garotos também, que ele teve esse momento no particular. E como você falou, tem muitas pessoas que pensam que ele não gosta, mas acho que ao contrário, ele tá sempre ali chamando, sempre aconselhando, sempre conversando e dando espaço no momento certo. Acho que tudo que ele faz é muito bem pensado. Então acho que é isso.
Boa, é uma passagem que eu ia citar aqui, porque eu li no livro do Abel, no começo, num dos primeiros treinos dele, ele chama todo mundo, faz um campinho e pede pra colocar em que posição que você joga, né?
Ou que você gosta.
Ou que você gosta, ou que você quer jogar. Ah. E aí, nesse campinho, de lateral esquerdo tá o Vinha e não tinha mais ninguém ali. Talvez você tava machucado, né? Que foi esse começo, por isso que eu tava lá. E talvez por ele estar machucado e ele não ter preenchido ali... automaticamente vai o Scarpa. E aí depois, na final da Libertadores, o Scarpa também...
Tinha o Renan também, mas o Renan não gostava tanto de jogar de lateral. Mas ele
quando o Abel chegou, tinha o Diogo ainda.
Não, eu acho que o Diogo não tava mais...
O Diogo já tinha saído?
Já. O Diogo já tinha saído. Então, tanto é que quando vai preencher ali o campinho, só tá o Vinha, né?
Sim, aí, tava o Vinha. Aí... É, como você falou, é verdade. Tinha o Renan, só que o Renan jogava mais como terceiro zagueiro.
Sim.
Aí, tanto, acho que por isso que ele usou muito isso do... De avançar os dois laterais.
Sim.
E não tinha.
Tava machucado. Talvez se o Lucas Esteves não tivesse machucado, ele ia botar a bolinha dele lá e talvez futuramente, não sei, eu tô viajando aqui, mas o Scarpa não ia jogar lá, né?
Não, mas acho que tudo teve que acontecer no momento certo.
Sim.
Se não teve isso ali, de meu nome não estar ali, o Scarpa cobrir aquele espaço ali, e graças a Deus ele cobriu muito bem.
Uhum.
Pô, como eu falei, acho que acontece tudo no momento certo, né? Pô, Scarpa, como você falou, não vinha tendo sequência com o Lucha e do nada numa outra posição, como um ala esquerdo, pô, deslancha. Então, e o Scarpa é um puta jogador, um excelente jogador.
E aí no ano seguinte vem que se machuca, ele vira o 10 e vira o craque do brasileiro, né?
Exato. Então acho que, como eu falei, tudo acontece no momento certo.
Sim, isso, algumas coisas são, né?
Aconteceu...
Tanto que esse paulista de 21, o Scarpa, ele era do time reserva do Palmeiras, né?
Uhum.
E ele joga muito paulistão.
Sim.
Sim, Palmeiras, 2021, sim. É, que tava cheio de moleque da base, aí o Lucas Lima jogava também um pouco,
é,
né?
Tanto que teve jogo que jogou eu de um lado e o Scarpa de outro, vinha como terceiro zagueiro. É,
que foi, foi aquela loucura, né? Que tinha jogo a cada dois dias, aí jogou até o... jogou todo mundo da base.
Primeiro
ou
segundo ano da pandemia.
Sim, foi o segundo ano da pandemia. Começa em 20, aí 21, tem aquele paulista maluco.
Juntou o calendário, né?
Foi, exatamente.
A Palmeiras jogou a final da Copa do Brasil, já tinha começado o outro paulista. Aí tem aquele derby em Itaquera que o Gabriel Silva mete gol.
Que chove pra caramba e os caras empatam, que se não chove a gente ganha o jogo, né?
Agora, Esteves, eu quero te fazer uma pergunta sobre cobranças da torcida, porque a gente recebeu aqui o Maurício Noriega, um jornalista fudido. E ele arrumou uma briga com a torcida do Palmeiras por conta de você, porque nas redes sociais, como não tinha torcida nas arquibancadas, né? A rede social, a torcida ficava conectando, e nesse jogo contra a Inter de Limeira, a torcida no Twitter ali, pesando na sua, né? Enchendo o saco. E aí ele te defendeu, né? Falando, cara, a culpa não é do Esteves e tal. E aí ele usou um termo que a torcida do Palmeiras ficou revoltada, mas eu queria que você falasse como que as críticas da torcida pegam pra vocês da base, como que vocês faziam pra lidar com isso, porque a gente sabe o quanto a torcida do Palmeiras é chata, esses influenciadores também que não entende porra nenhuma também cornetam pra cacete, mas enfim, como que você sempre lidou com crítica, e porque a gente sabe que realmente, e depois que você respondeu eu quero te fazer uma outra pergunta relacionada a isso.
Cara, crítica eu sempre recebi. Desde quando eu cresci. Vai, desculpa o termo, mas eu cresci numa favela. Eu sempre recebi críticas ao ponto de: ah, você não vai ser jogador, você não vai chegar. Então, desde cedo eu venho recebendo críticas. E eu só procuro tornar isso como um combustível, tipo, um algo positivo. E eu sei que isso é muito momentâneo, porque as pessoas que me criticaram. Por exemplo, como você falou, contra o Inter de Limeira. Me criticaram contra o Inter de Limeira. Foi as pessoas que me mandaram mensagem depois, elogiando contra o Santos, que eu fiz o gol, por ser um gol importante, que nos deu a classificação e tal. E é algo momentâneo. Então, tipo, eu sei que é de momento. Se você vai bem hoje, você tem que aceitar as críticas e tá tudo bem. Trabalhar e procurar fazer o melhor no jogo seguinte. Se você... vai bem, você vai receber elogio, mas também não pode se acomodar com aquilo. Então, é assim que eu penso. É, eu não me acomodo com os elogios, mas também não me abato com as críticas. É, o que vem de fora, tá tudo certo. As pessoas que estão comigo desde o início da minha carreira sabem do meu potencial, acreditam em mim, então eu devo tudo a eles. E quando eles me cobram, eu absorvo aquilo. E sei que eu tenho que pensar no dia seguinte.
Agora, muita gente diz que essa geração que subiu a primeira da base deu certo porque não tinha torcida no estádio, né? Você concorda com isso? Vocês acham que vocês, crias, também conseguiriam ter aquele rendimento no primeiro ano como profissional, com a torcida também? A gente viu o Endrick oscilando bastante esse ano, né? Se cobrando muito, porque o moleque já era um fenômeno na base, e ali no Paulista que ele sofria pra fazer alguns gols, ficou 9 jogos sem fazer gol, você vê como é que se cobrava muito. Então eu queria saber de você, porque ao mesmo tempo que a torcida é um combustível, a torcida do Palmeiras às vezes é uma que cobra bastante também, né? Então eu queria que você falasse. E o quanto deve ter sido frustrante também você meter aquele gol no Santos com as arquibancadas vazias também, né?
Foi foda. Mas eu acho que não mudaria muito. Acho que as coisas acontecem no momento que tem que acontecer. Então, se ali no momento nós estivéssemos com torcida, todos esses que subiram, e com a confiança que nós viemos tendo da base, acho que não ia ter essa diferença toda que falam. A não ser se essas pessoas que falam isso... Eu estava pensando pelo negativo. Ah, espero que errem para nós cobrar. Não, acho que se todas essas pessoas pensassem como nos apoiou na base, tanto no profissional, acho que chegasse ali no estádio ia ser, cara, um combustível a mais, ia ser algo muito gratificante para nós, sabe? Íamos entender dessa forma. Ia falar, porra, a gente tá no clube que nos revelou, o estádio cheio, todo mundo gritando nosso nome, nos apoiando. Isso que nós buscou para nossa carreira. Acho que todo jogador, quando começa, quer ser ídolo, quer ser reconhecido por um grande clube. Eu acho que esse seria o fundamental para nós ali. Eu acho que não mudaria tanto.
Boa. Boa. Agora, trocando um pouquinho de assunto, em 2021 você é convocado para ajudar lá, adicionar no treino da seleção, né? Como é que foi treinar junto com os caras? Você trocou ideia com o Gabriel Jesus, que é um moleque que também foi revelado no Palmeiras. Como é que foi essa experiência?
Sim, foi um momento ali, cara. Eu acho que foi muito bom para mim, sim. Aprendi, foi uma experiência incrível estar ali com a seleção, ainda vendo que era um campeonato muito importante ali. Por mais que foi completar um treino, mas você tá ali.
Sim.
Então você pega, tipo, acaba absorvendo um pouco, né?
Uhum.
Do que você vê dos caras fazendo, de jogadores que você só vê, tipo, na televisão, jogando na Europa. E você ver ali pessoalmente é algo fantástico. E tinha o Everton, era do Palmeiras, que,
ah, pô. Aí ele ajudou também,
ajudou
ali.
Ajudou muito, conversou muito comigo. O Gabriel Jesus também, pô, me ajudou muito, teve. Conversou muito também comigo, acho que foi muito, um momento muito importante ali pra mim.
E como foi treinar com o Neymar? Porque a gente sabe como o Neymar é um cara gigante pra a geração de vocês, né? Como que foi treinar com ele, conhecer ele? Queria que você falasse...
É ali.
Ele
joga demais, muito, é brabo, não tem como.
É fora da curva. É, porque, que nem eu falei, você via só na televisão. E se podendo ver pessoalmente, é fantástico.
E tirando o Neymar, porque tu não sabe que o Neymar é absurdo. Quem que ali, que você só via na TV jogando junto, você falou, caramba, eu não achava que ele era tão bom, mas, mano, o cara é muito
ali na seleção.
Na seleção.
Pô, o Paquetá é muito bom.
Paquetá jogador. Te impressionou.
Muito bom jogador.
O Vini tava também, né? Vini Júnior.
É, o Vinícius. O...
O Vini, você não pega ele na base, não, né?
Não, não cheguei.
Ele é um pouco mais velho, né?
Não, ele é da mesma idade, só que...
Ele, é que ele subiu rápido.
Ele surgiu antes,
né? Acho que ele foi embora com 17 anos, né? Pro Real, então...
O Paquetá e ele é quase a mesma
Paquetá,
geração.
Acho que o Paquetá é um ano mais
velho,
se não me engano.
O Vini é 2000.
É, 3 anos é bastante, bastante. Só que eles chegam a jogar junto, profissional ainda, né?
O Paquetá é muito bom jogador.
Muito bom jogador.
E o Danilo, lateral direito.
O Danilo, lateral direito.
É um excelente jogador. O estilo de jogo dele é muito...
Sim.
Muito, tipo assim... Muito bom de se ver, sabe? É algo muito...
Fez falta nos últimos dois jogos, viu?
Faz muitas coisas muito bem pensadas ali, sabe? Ataca por dentro. É um cara que eu vi e admirei muito ali.
E de todos os moleques da sua geração, né? Menino, PK, Veron, Wesley...
Danilo.
Quem que você achava o mais fantástico, assim? O que você falava, mano, esse moleque joga demais.
Que eu... Desses aí, ali do Palmeiras, que eu admirava muito, que eu falava, cara, é foda, era o Alanzinho. O Alan e o menino. É, você via que os caras realmente eram muito diferentes. O Wesley, pra mim, foi um dos melhores dribladores que eu vi, assim, ali da geração nossa. Todo jogo que, pô, falava, dá a bola, não vou nem
passar. Ele é muito bom, né?
É contigo. Porque ele sempre falava, pô, toque, passa. Eu falava, vou tocar e você resolve. Mas esses dois, o Alan e o menino...
Mas você vê como a base do Palmeiras tá forte, cara. Porque mesmo os atletas que não foram tão utilizados aqui, tão utilizados no Palmeiras, estão voando em outros clubes, né?
Exato.
Luan Cândido, titular do Red Bull, Bragantino. Vitão, mano, titular do Inter, jogando... Mas o Vitão, eu achei que o Palmeiras vendeu barato, cara. Todo mundo sabia que o moleque jogava demais... Mas aí vai dar vontade do atleta também, né? Chega uma propostinha, sim, que aí era Shakhtar, né?
É que zagueiro não é tão valorizado igual as outras posições, mas é uma discussão boa.
Um puta de um zagueiro que o Palmeiras revelou e acabou não atuando aqui, né, cara?
Sim.
Tem vários jogadores, né? Tipo, dessa geração, o próprio Veron foi pro Porto, o PK...
Mas o Veron ainda ajudou muito no
profissional. Verdade.
O Vitão
verdade.
Só fez esse jogo contra ponto, só.
Só esse jogo contra
ponto. Foi o único jogo que ele fez.
É que era uma época que o Palmeiras contratava muito, né? Então,
sim.
Então é duro de ser... Você contrata jogadores consagrados de nome.
E também o Vitão já foi também pro Shakhtar já pra jogar um profissional.
Né? Sim, então...
Ele e o Fernando, né? O Fernando jogou com você.
Fernando também. Ele jogou no profissional? Um ou dois jogos
né? Jogou no Paulista, ele meteu gol.
Atacante, jogava muito também,
ele,
né?
Ele, o Papagaio também.
Papagaio.
Tinha uma geração forte.
Não, né? Muito forte.
Essa geração era muito
boa. Não, essa geração é muito boa. Ganha a copinha também e depois, né?
E dessa nova geração que tem aí, Luiz Guilherme, alguns você pegou, né? Que você viu chegando mais novo no clube, né? Luiz Guilherme, Endrick.
Esses aí, eu
agora
vi
o Estevão.
Se não me engano, eu tava no 17... Eu tava no 20, no meu segundo ano de 20, eles estavam no 15 ou 17, Luiz Guilherme e o Endrick. Esse eu vi, o Estevão chegou bem depois, eu não, Não pude
Você
ver.
Não tava mais no clube, né?
Mas o Luiz Guilherme, o Hendrick, o Naves.
Até o Luigi, que tá deitando o... na...
É, o Luigi também 17.
Eu
vi.
É. O... Tá no Palmeiras faz tempo.
Vanderlan, esses aí, eu consegui pegar um pouco.
E o que você acha do Vanderlan? Um cara que hoje disputa a posição com você, né? Que era uma outra cria da academia.
Não, tem um, é excelente jogador.
Tem um estilo parecido, né? Que joga um pouco de ponta também. O Vanderlan é um cara que o Abel gosta também de usar.
Ah, o Vanderlan é um excelente jogador, uma excelente pessoa. Um cara fantástico. Admiro muito ele e o trabalho dele.
Ele é um ano mais velho? Mais novo?
Mais novo.
Mais novo, né?
Dois anos mais novo.
Boa. Tem mais superchat aí, Quinzones?
Sim. Eu ia perguntar depois...
Faz aí que eu vou... Faz aí que eu leio aqui depois.
Boa. Você tem alguma certa mágoa de não ter sido mais utilizado no elenco profissional? Ou você acha que você ainda vai ter o seu tempo? É um momento de amadurecimento, até que você roda, você é emprestado em vários clubes?
Mágoa eu não tenho. Claro que, é como eu falei, quando você sobe, você fica com aquela ansiedade de querer jogar, de querer... mostrar logo, e às vezes acaba não respeitando o momento de quem tá administrando tudo aquilo, tipo, espaço, o momento do treinador. Então, essa ansiedade acabou atrapalhando, acho que um pouco, mas acredito que eu vou ter sim. Essas rodagens para mim foi muito boa, esses empréstimos foi algo muito importante para mim. Ter ido para os Estados Unidos foi uma experiência muito boa, porque joguei bastante jogos que eu não tinha feito aqui e vou para um lugar totalmente diferente, um futebol diferente, que não é tão visto, mas é algo bem intenso. Não tem tantos jogos como tem aqui no Brasil, mas tem também a questão do idioma. Então foi uma experiência fantástica, me ajudou muito. E acredito que, eu penso assim, que se eu tivesse hoje a cabeça que eu tenho hoje na época que eu estava no profissional, ter um pouco mais de calma, esperar o momento, pensar assim, as coisas acontecem, no momento que tem que acontecer, eu acho que teria acontecido mais coisas ali, teria jogado mais, poderia ter jogado mais.
E a MLS, o nível é alto ou é muito mais baixo que o brasileiro? Eu faço esse paralelo porque vou até dar uma conectadinha. Antes do Atuesta vir pro Palmeiras, você viu os vídeos dele lá na MLS? Parecia que era o novo Iniesta vindo aí. E aí ele chega, ele sofre, né? Porque é um futebol totalmente diferente.
Adaptação.
Tem a questão da adaptação também. A língua, não sei se era uma barreira, porque ele sabe falar espanhol. Mas aí eu pergunto pra você, a MLS tá muito atrás do futebol brasileiro, na sua opinião?
Cara, acho que a questão de estar atrás é só questão de jogos. Porque aqui tem muitos jogos.
Tá, mas na técnica é parecido. Técnica,
no nível de competição mesmo.
Técnica e física é parecido.
De competição é muito. É um pouco parecido, sim, porque tem muitos estrangeiros lá.
Legal.
Tem muitos mexicanos, tem muitos sul-americanos.
Próprios brasileiros também, né?
Exato. Que competem muito, então torna a liga um campeonato mais forte. É que muitas pessoas não acompanham.
Sim.
Essa é a verdade. Sim. Muitas pessoas não acompanham, mas se passa a acompanhar, vê que é algo um pouco parecido, sim, questão de competitividade. Tecnicamente, tem muitos jogadores, pô, fantástico ali na liga que eu nunca imaginei que eu ia ver.
Hoje tem um Messi, né? Só
quem,
o Messi.
Contra quem que você jogou dos famosão mundialmente, assim?
O Chicharito.
Chicharito, olha.
Jogava com ele no PlayStation, certeza.
Ah, o Chicharito, joguei contra o Carlos Vela.
Vela.
Ah, o Vela jogava com o Atuesta.
Vela jogava com o Atuesta. Vela é ídolo máximo lá no México, né?
O Douglas... O...
Thales Magno, você pegou.
O Thales Magno. Giovani dos Santos.
Ó.
Os caras têm muitos jogadores bons ali na liga, assim. Então, acho que tornam algo bom tecnicamente, pra esses nomes que eu falei. E tem a questão da competitividade também, que é muito boa.
Quando o Navarro chegou lá, você tava lá ainda?
Não.
Não, né?
Ele chegou agora.
Porque o Navarro foi pro time que o Chris Davis jogava. Mas é o que você falou. Muita gente... Eu não acompanho, cara. Confesso que eu... Não consigo acompanhar. Mas é uma dificuldade que não passa também, né?
Exato, exato.
Tem tantos jogos, os horários são ruins.
Exato. Então... Pra gente acompanhar fica difícil.
Ela não tem tanto campeonato como tem aqui.
Sim.
Você joga um mês, você joga, tipo, três competições. Joga uma
lá semana Libertadores. Lá é só a Major League Soccer. Tipo,
MLS.
Não tem a Copa, não tem... É só o...
O que eu acho bizarro lá é que não tem rebaixamento, cara. Então, campeonato, velho... você joga por...
Você joga pra ganhar,
é,
né?
É, um campeão e o resto...
Ah, mas aí é igual a NBA, tipo, pô. A NBA é, não tem rebaixamento, exato. Mas é um negócio não, mais competitivo. Bem, isso daí é questão de
é
mentalidade.
Que pessoas pensam que ah, o futebol lá não é tão competitivo por conta disso. Por questão do rebaixamento. Mas, cara, que você vê dentro de campo, é foda. Os caras querem ganhar, é o ganha-pão
claro,
de todo mundo
claro,
ali.
É.
Então,
é.
O bicho pega ali.
Mas o lado bom é que não tem a pressão da torcida lá, né? Nos Estados Unidos, acho que é de boa. Você perde, ninguém vai encher seu saco, né?
Então, isso aí é uma coisa que eu sentia falta lá.
Ah, é? Você gosta dessa pressão?
Então, aí que eu digo do nível competição também. Às vezes você não tem tanta
sentia...
cobrança, você dá uma acomodada,
isso,
né?
Sim, isso eu posso dizer que é diferente. Mas a questão é que lá eles, os americanos, eles são muito voltados pro basquete, pro futebol americano.
O beisebol também é muito forte,
e pro
né?
Pro beisebol ali. Então, futebol é, acho que é o último... esporte deles
ah,
ali.
Sim.
Mas, cara, tinha jogos ali que era, tipo, ia jogar, por exemplo, em Los Angeles. Tinha a torcida rival, assim, sabe? Mas não tinha aquela cobrança da torcida nossa. Por exemplo, você tá perdendo, a torcida cobrar.
Sim.
Então, eu até falava pro meu irmão, porra, que é muito calmo. Eu sentia um pouco dessa falta, assim, dessa... cobrança, assim, sabe?
Não, a torcida rival não deve nem te xingar, né? Torcida...
É, se xingava...
Se xingava no dia.
É, exato.
Mas... xingava, olhava, e se olhava pra eles, ele te dava um risada e tá tudo certo.
E o clima, comida, deu pra se adaptar ali ou...
Deu.
É, em relação a isso, foi de boa.
Sim, na cidade, em questão de alimentação.
É que você morou em Colorado, lá no inverno, sim. Lá é forte, né?
Ah, no inverno lá foi
você
puxado.
Pegou quantos, menos quanto lá?
O máximo que eu peguei foi menos 20.
Nossa! Ah, e aí, viu, neva pra caramba. Neve,
joga bola nesse...
Não, e nós jogamos. Foi contra
Nossa.
Um time da Guatemala.
Ah, não, jogar menos 20, mano.
E aí joga com bola laranja, é. Né? Porque pra não...
Foi, tanto
pra
que foi a CONCACAF. A CONCACAF é o que seria a Libertadores aqui.
Sim.
Uhum.
Que vem a CONCACAF Champions, né?
Exato. Foi nesse...
Dá vaga pro Mundial, né?
Isso.
Dá vaga pro
tanto
Mundial.
Tanto que o Seattle foi pro Mundial por conta disso.
Eu acho que quando o Palmeiras cai pro Tigres em 2020, o Tigres foi pela CONCACAF Champions.
Sim,
né?
só dá pra ir pela CONCACAF Champions. Time...
É, foi pela CONCACAF.
Inclusive, eu queria te perguntar disso, porque o verão é cortado e você vai pro Mundial de 2020, né?
Sim.
Queria que você falasse, você que viveu aquele título de Libertadores e, cara, aquela loucura de pandemia, o Palmeiras ganha o título no sábado no Maracanã. Joga terça com o Botafogo, embarca no sábado,
na
estreia, né?
É, vai na quinta sábado, e joga no sábado.
É, foi uma semana pra pegar fuso horário, enfim, foi uma loucura. Você acha que isso pesou muito na preparação e por isso também o Palmeiras não conseguiu passar do Tigres? Você tava no banco naquele jogo.
Eu acho que teve um pouco disso, sim. Acho que a questão da preparação ajuda muito. Se tivesse a preparação, a questão do fuso horário, vocês acham que nós tínhamos ido mais longe nesse Mundial, como foi no ano seguinte.
Não, e além disso, aqui o pessoal acha que quando cair na semifinal da Champions, o Mundial é só contra time fraco. O Tigres era um baita time, né?
O Tigres é um baita time.
Rafael Carioca, que era titular do Grêmio. Gignac, que foi jogador de Copa do Mundo, da França.
Tinha aquele zagueiro que o Palmeiras todo mundo queria.
O mexicano, que ele só não vem porque se machuca e o Murilo vem.
É Salcedo, né?
Ele também.
Acho que essa preparação aí, como você falou, essa logística assim, foi... Por conta da pandemia, atrapalhou um pouco.
Sim.
Acho que se tivesse uma, sei lá, uma semana antes ali, mais ou menos, tínhamos ido longe, sim, naquele Mundial.
E no terceiro e quarto? Que ali vocês chegaram meio que já com o mental muito quebrado, já não jogou do jeito que tinha que jogar? Ou você acha que a eliminação não influenciou no rendimento do jogo no terceiro e quarto?
Não, ali nós estávamos representando um grande clube, que era o Palmeiras... em um país, o Brasil, então sabíamos que tínhamos jogado da mesma forma como se fosse disputar o título. Acabou que não acontecendo, mas se falar que todos ali chegou já meio abalado, chateado, triste sim, mas sabemos que tinha um compromisso, que era uma conquista importante para nós, e, pô, dedicamos igual. Acabou que não acontecendo, mas a dedicação foi a mesma.
E o Dudu joga esse Mundial pro lado do Rio. E ele tava na outra chave. Imagina se o Dudu chega na semi e pega o Palmeiras. Nossa, ia ser muito engraçado.
Mesma
o Dudu pegar o Palmeiras
tava...
no Mundial, mano. Imagina. Ele ia tirar o pé com certeza, né? Você acha que ele ia meter o pé no jogo? Esteves? Fala sério. Fala
eu não sei, mas acho que ali ele tá defendendo as cores do time.
Jamais.
Não, ainda mais emprestado, irmão. Óbvio que ele ia
exato,
tirar o pé.
Pô. Ainda bem que não teve que acontecer isso.
Mas você trocou
dúvida aí.
Mas você trocou ideia com ele, ele gostou de jogar lá? Não, né?
Gostou, gostou.
Gostou, curtiu?
Acho que ele aprendeu muito. É a questão da cultura. Quando você vai pra um time assim de fora, assim, um outro país, um outro idioma, isso pesa muito, conta muito. Então acho que ele ficou muito feliz pela experiência que teve, assim. Tanto como nós falamos aqui no início, aqui a questão do inglês. Então acho que tem gostado muito.
E agora, do frio de Colorado pro calor de Fortaleza. Como é que foi a sua experiência lá com o Vojvoda, que também é outro treinador estrangeiro, que é um dos mais longevos, né? Depois do Abel no Brasil, ele é o que tá mais tempo comandando o próprio um clube de futebol. Como é que foi a sua experiência lá?
Cara, no Fortaleza foi, tipo assim, um momento bom e ruim. O lado bom foi porque, tipo, antes de eu ser emprestado, eu tive uma conversa com o Abel e eu disse que se tivesse que ser emprestado, eu aceitava isso, porque seria bom, porque eu já vinha de uma experiência muito boa nos Estados Unidos, de estar fora, de ter minutagem, ter sequência. E eu fui em busca disso no Fortaleza. Acabou que não acontecendo, eu tive uma lesão que atrapalhou muito. E, cara, isso pegou muito, foi algo, pô, muito triste pra mim, mas eu sabia que na vida de um jogador, você não vive só de momentos bons, conquistas. Tem que ter uma derrota ali.
Ah, o Dudu agora,
isso,
né?
Foi o que aconteceu. Eu tive essa lesão, acho que atrapalhou muito. Ali, meu rendimento no Fortaleza. Mas, graças a Deus, logo em seguida, eu vou pro Atlético. Que, pô, agradeço muito a eles por ter abrido portas pra mim. Por não ter desistido ali. Tá voltando de lesão e mesmo assim aceitar fazer a contratação por um momento que o clube vinha vivendo na Série B. E, cara, foi muito importante pra mim. Esse é o objetivo concluído, que foi o acesso.
Você gostou de jogar a Série B? O nível é competitivo, é pesado, né?
É muito físico, é mais físico, parece, né? Do que a Série A, né? Tipo, mais. O jogo é mais truncado, mais falta, mais parado, né?
Eu juro pra vocês, quando eu fui pra lá, eu não fui nem pensando na questão da Série B. Assim, porque lógico, você tá na Série A, ninguém quer voltar. Mas eu fui sabendo que ia ser um momento muito bom pra mim e que pode abrir muitas portas. Então, o momento eu não sei, mas acredito que até o fim do ano aí, o próximo ano, tenha portas abertas graças a isso.
Sim.
A uma Série B. E é um grande clube que eu estava, que era o Atlético. E como se fala, realmente é um nível muito pegado, muito truncado, sim. Mas é futebol e, cara, eu me dei bem, graças a Deus. Graças a todos os funcionários ali do clube. Isso foi muito bom e teve um objetivo que concluído, que fez seu acesso aí.
Eu queria até colocar um vídeo, porque, cara, foi um livramento que você passou uma semana atrás, né? Porque realmente eu queria... Queria saber, não sei se vai dar pra...
tudo aqui?
Ó, e depois, ó, põe o vídeo do Esteves desmaiando aí, que o pessoal
vai tentar,
quer ver, hein?
A gente vai tentar colocar mais, cara. Olha essa entrada que o Esteves sofreu na Série B. Que isso, gente? Meu
Nossa
Deus do céu,
senhora.
Cara. A galera ficou falando que você tava dançando o break aí. Mas, mano, olha isso.
Nossa.
E não foi expulso. Marcelo de Lima Henrique não expulsou o cara do Mirassol. Tá louco.
Não, o pescoço, pô, foi foda.
Você correu o risco de machucar nos dois, ó, no pescoço e na perna.
Muita
e no braço também.
Eu acho que se eu tivesse com a perna ali no chão firme ali, eu acho que poderia ser. Graças a Deus eu tava com a perna no alto.
Nossa, louco. Meu Deus
do
céu.
Se tivesse com a perna no chão ali, seria.
E o que você falou pro cara depois?
Eu nem vi ele depois no jogo.
Luizão, põe lá o vídeo lá do depois do pênalti.
Mas ali eu fiquei mais puto com o árbitro. Porque ele não quis nem olhar o VAR, e o VAR chamou ele. E disseram que na televisão falaram que era pra expulsão. Mas ele não quis olhar.
Nossa.
Eu fiquei
que absurdo,
por isso, porque poderia ter acontecido algo mais grave, né? Graças a Deus eu não machuquei nada. Foi um livramento, mas ele poderia ter olhado ali. E às vezes, por um erro dele de não ter olhado o VAR, poderia ter acontecido isso e o jogador tá jogando normal.
Boa. Ó, eu vou ler um superchat do Johnny Cassim, que é membro nosso, e a pergunta dele é: fala, Esteves, qual cidade mais top que morou enquanto profissional, né? Foi Fortaleza?
São Paulo.
São Paulo é a melhor cidade que tem.
Parte dos amigos, né?
Não, por isso. São Paulo é bom demais.
São Paulo é bom demais, né?
Muito bom. Mas Goiânia também é bom demais. É uma cidade boa, calor. Só não tem praia, mas também é bom. Fortaleza também não é ruim.
Sim.
Mas a melhor cidade eu não troco São Paulo, é onde eu cresci, Eu conquistei muitas coisas, então aqui é o primeiro lugar.
Boa. Agora, antes de eu te perguntar sobre quais são seus planos para a continuidade da sua carreira, você teve o privilégio de ser treinado talvez pelos três maiores técnicos da história do Palmeiras, né? Filipão, Luxa e Abel. Pelo menos os da nova era, né? Com Sim. certeza são os três maiores. Queria que você falasse qual foi o principal aprendizado que você teve com cada um deles e se você consegue falar com qual foi o que você mais evoluiu. Enfim, eu sei que é difícil falar, mas...
É muito difícil falar, é. Como eu falei, cada um tem uma filosofia, um método de trabalho, mas claro que a cada treinador você acaba adquirindo um pouco de seu conhecimento ali no futebol, um aprendizado. Então, o Felipão foi, cara, muito bom pra mim. Ele eu agradeço por tudo, porque foi o cara que abriu as portas pra mim profissionalmente, né? Como jogador profissional. O Luxemburgo também teve tive um aprendizado muito bom, o estilo de jogo dele é muito, muito bom de se jogar. E o Abel também, acho que pro Abel ter trabalhado também com o Felipão, acho que já trabalharam,
Sim.
se não me engano.
Não,
na
o
seleção,
Felipão convocou,
né?
Ele, né?
Convocou.
Primeira vez que convocou pra seleção
então,
portuguesa foi o Felipão.
Tem um estilo de jogo até um pouco parecido, sim, mas não tem assim uma diferença muito grande assim pra pontuar. Acredito que os três são grandes treinadores, admiro muito e respeito muito. Agradeço, primeiramente agradeço os três por cada aprendizado que eu tive com cada um deles.
A gente tá morrendo de medo do Abel ir embora nesse final de ano, né? Acho que isso também pode interferir se você fica ou não no Palmeiras pro ano que vem. Mas eu queria que você falasse um pouco do trabalho do Vojvoda. Claro que você pegou muito pouco ele, mas ele é um cara que toda a mídia, torcida, muita gente coloca ele como um possível substituto caso o Abel saia do Palmeiras, né? A gente reza para que o Abel não saia e acho que ele vai ficar. Mas enfim, queria que você falasse um pouco do Vojvoda, tanto na parte tática quanto de gestão de grupo ali, como que você achou, o que você achou do trabalho dele lá no Fortaleza?
Não, ele é um excelente treinador. Excelente treinador. Por mais que eu não tenha jogado muito com ele ali, mas eu não posso mentir sobre isso. Ele é um excelente treinador. Como treinador, um cara fantástico. Questão tática, não só ele, como a comissão dele, técnica, todos são excelentes profissionais. Admiro muito o trabalho dele. E eu aprendi muito também com ele. Parte técnica, sim. É um cara, um excelente treinador, sim.
Boa. E você tem contrato até o final do ano que vem, né?
Exato.
Quais são os seus planos aí pro futuro? Que você deseja continuar? Vamos...
Eu não sei o que eu vou fazer amanhã, acho que...
Perfeito. Depende... O futuro Deus pertence, né?
Exatamente. O futuro a Deus pertence. Eu deixo isso na mão dos meus empresários. Meu empresário tá tomando conta disso. Claro que se tiver que voltar, acredito que eu tô muito pronto.
Sim.
Graças a essas rodagens, minutagens que eu tive com os empréstimos. Mas também se tiver que ser emprestado novamente, eu estou disposto a seguir minha carreira, seguir ganhando minutos, sequências como profissional e futuramente conquistar algo maiores.
E hoje você pensa mais no empréstimo, mais em Europa ou você seguiria aqui no Brasil para um outro
Depende
time?
Depende do que tiver.
Depende muito do clube, da cidade, é muito relativo, né? Tem como
exatamente. Depende
falar,
muito,
né?
Mas
sim,
acredito que Deus tem um propósito, tem algo muito bom aí pra mim.
É que é engraçado porque o Palmeiras, até pouco tempo atrás, o Palmeiras tinha quase três jogadores por posição, né? E hoje o Abel prefere trabalhar com um elenco mais curto, né? Hoje o Palmeiras só tem dois jogadores pra posição de lateral esquerdo, né? O Piquerez e o Vanderlan.
Sim.
E há muito tempo tiveram três, né? Vinha, Jorge, mais um, Piquerez, Jorge... e mais um, Vitor Luiz, Diogo Barbosa e você, Sim. por exemplo. Então acho que vai também muito da filosofia se o clube vai querer, porque é uma crítica da torcida também. Hoje o Palmeiras eu acho que tá curto demais até. Acho que devia ter mais peças de reposição, né, pro elenco do que só dois, né? Mas
eu acho que essa opção de trabalhar com poucas jogadoras no elenco, eu entendo muito os treinadores, porque, pô.
Quem tá no banco fica puto, né?
Mano,
quer jogar, né? Os jogadores
todo mundo
querem
jogar,
né?
Cara, você joga de futebol, você quer jogar, mas às vezes tem que acabar entendendo. Tem 30 jogadores no elenco, de 30 você tem que levar 20 pro jogo, de 20 você tem que escalar 11. Então, e desses aí que sobra, você pode colocar até 5. Então, cada jogo é um pensamento, uma opção diferente. Então, acho que...
Em 2019, ele, quando você sobe, acho que era 33, 34, 35 jogadores.
Sim, sim.
Tipo, mano... que não relacionado, ficava acho que uns 7, 8 jogadores. Quando não era não relacionado.
Isso que cada janela ainda havia mais 5, 6, né? Ah. Tipo, era muito... A rotatividade era muito maior.
Mas é... Filosofia, tem treinador que gosta do elenco maior, mais curto. Cada um tem um método de trabalho aí.
É foda. Estevis, a gente tá indo pra parte final aqui da resenha. Eu queria que você contasse sobre a Libertadores de 2020, cara. Porque eu sei que você participou muito da campanha, né? É, por mais que não tenha atuado em muitos jogos, você fez parte ali do grupo, campeão. É, queria que você contasse duas coisas. Como foi pra você o jogo do River Plate, o da volta? Onde você tava, onde você viu esse jogo e como que você viu aquela agonia? E depois o Maracanã, queria que você contasse da sua visão, como foi aquela conquista especial pra todos nós, né? Enfim.
Cara, do River eu tava no banco.
Nossa.
E foi foda, aí eu entendi como que é o que o torcedor passa.
E foi a primeira vez que vocês tiveram contato com a torcida, né? Porque teve corredor esse dia.
Exato.
Porque até então era zero.
Sim,
e aí
foi a primeira vez.
Foi a primeira vez que teve
foi,
o corredor. Engano,
contra o Grêmio, né? Contra o Grêmio, pra Copa do Brasil. Que eles fizeram
que teve corredor. Sim, assim. Acho que sim, porque faz mais indecisões, né?
Uhum. Cara, contra o River foi foda. Ah, ali no banco ali, porque, pô, a gente vem do jogo 3-0. Caramba, pô. Vai chegar aqui, eles não vão respeitar e tal, e acabou que sem totalmente o oposto, eles vindo pra cima com um jogador a menos, eles fazem 2-0, até que o Hermes tira aquela bola em cima da Lena, falou, porra, fudeu.
Mas sendo sincero, quando acabou lá, 3-0 na Argentina,
foi um alívio pra todo mundo.
Você passamos.
Não, aí ali...
Deu uma relaxadinha ali?
Não, relaxamos, mas ali todo mundo falou já, pô, é pra ser campeão, é.
Uhum.
Senão não ia passar por isso. É pra ser campeão. E aí contra o Santos, graças a Deus, foi o momento mais feliz ali.
No gol do Breno Lopes, você tava onde?
Esse jogo eu acabei sendo cortado. Tava eu e o Wesley.
Aham.
Uhum. Aqui bancada do lado, acho que se não me engano.
Engraçado, né? Depois o Wesley foi titular na Copa do Brasil. Ah, mudava muito, né?
É que ele tava voltando de lesão.
Ah, pode crer.
Isso.
Que o primeiro jogo do Abel, o Wesley sofre lesão no joelho, né?
Ah, é verdade.
Foi, exatamente.
Ele tava voltando. Ah.
Aí tava você.
Começou no jogo da Bolívia, né? Não. Ele machucou também no jogo da Bolívia.
É o primeiro, o primeiro jogo da Bahia contra o Bragantino.
É isso.
Contra o Bragantino. Aí tava no banco você, o Dracena e o Wesley. Isso que o Dracena era diretor, né, de futebol isso. Na época.
E aí, quando o Breno faz o gol, cara, foi foda. Ali foi um alívio, né? Pô, agora vamos segurar isso aí. Vamos entrar pra história do clube.
Sim.
Vocês têm noção que a última vez que o Palmeiras chegou na Libertadores, você não era nascido. Foi 99.
Pô, é verdade.
Tipo,
foi isso que foi.
PK, Danilo, isso menino, foi... os caras titularam, eles não eram nascidos.
Pesado. Isso foi muito o que nós escutamos depois. Pô, vocês não tinham nem nascido no último título e agora vocês fazem parte. Foi muito. Algo muito gratificante pra nós.
Caralho.
E aí no ano seguinte, de novo.
De novo.
Vocês ganham a Libertadores. Conta como é que foi a final, o gol do.
Não, ele não tava em Montevideo, né?
Não, Montevideo não tava. Você
estreia?
Eu faço a estreia. Aí eu participo, acho que isso, de todos os jogos da primeira fase, dos outros 3, 4 jogos e depois já sou emprestado. Aí eu acompanhei, tanto que eu tava vindo, acompanhei pelo telefone.
Porque chega o Jorge, né?
Eu tava voltando.
Atrás do Jorge.
Eu tava voltando dos Estados Unidos, de férias, que de lá tinha acabado e aqui tava.
Onde você tava? Quando...
Eu tava no aeroporto, eu tava vendo.
Ah, o gol do David você viu no aeroporto?
Não, eu não. Pior que eu não cheguei a ver o gol do David, você acredita?
Ao vivo, você não viu?
Não vi. Eu vi o primeiro gol. Do Veiga, e depois eu olho assim, quando eu pouso no Brasil, eu vejo que...
Ah, então você viu o primeiro gol do Veiga, sim. Aí depois entrou no avião, exato. Aí depois quando você chegou no Brasil, sim. Você ficou sabendo o resultado
aí
e viu o segundo gol.
Saí,
caraca, que loucura, mano.
Cara... Os caras, eu falei, mano, e aí eu caraca. Vi num grupo, eu tenho um grupo com uns amigos meus e tem muito palmeirense, eles tudo falando, pô, Palmeiras campeão, e eu falo, mano, mentira, mentira. E quando eu abri, eu vi no Instagram o gol do Deus. Porra.
Caraca, que loucura. Que eu tava no aeroporto, viu o primeiro gol e depois ele não viu. E depois ele foi ver só depois de 10 horas, sei lá.
Houston.
Tava em Houston.
Pra vir pra cá. Porque Colorado, aí você faz conexão.
Sim.
Em Houston e vem pra cá. E quando eu embarquei, eu falei, mano, eu vou tentar vendo no avião. Só que, porra, o Wi-Fi não tava tão bom.
Mas de avião pra ver streaming, assim, ao vivo assim não dá. É difícil.
E você pega o Daverson em 19, mas em 21 você não pega ele, né? Porque ele.
Quando ele chegou. Em 2021, quando ele voltou,
Você ainda...
Sim, pego ele ali um pouco ainda. Mas não cheguei, acho que, pra jogo com ele.
E ele é doidinho mesmo? Eu digo doidinho, é doidinho do bem, né? O cara, ele é da resenha,
Sim, é um cara muito resenha,
Você já viu aquele vídeo que viralizou do menino falando que no jogo do palco, na final do São Paulo?
Eu vi isso.
Ele chegou e falou assim, pô, os caras atrás do palco estão comemorando, mano. Talvez foi gol.
Saiu gol e...
Ele tá achando que tava vendo o jogo com delay ao vivo.
Ele tava
na frente dele.
E ele tava ali, ó, vendo o jogo na frente dele. Tipo, pô, e o pior é que não é zoeira, ele achava de verdade. Isso que é engraçado.
Ele é um cara, um coração bom demais, cara. O Davinho é fantástico.
É monstro. Não, e depois muito do gol que ele fez também, agora pode fazer o que quiser que tá bom pra torcida do Palmeiras.
E tamo contando com o Davinho, com o Cuiabá e Flamengo aí.
Não, hoje é Felipão.
Chaleila vai mandar a malha branca pra ver se o menino broca no Mengão.
Hoje é Felipão na cabeça. É hoje ou amanhã o jogo? É hoje?
Hoje?
Hoje é Felipão na cabeça.
Não,
e amanhã...
é 7 horas.
Logo menos. E amanhã é de...
Vai secar e entrar pra Allianz Parque. É secar e entrar pra Allianz Parque. E aí, você acha que o Palmeiras vai garantir esse título aí brasileiro? Esteves, você que conhece todo mundo ali, como que você tá vendo?
Eu acho que sim, Eles merecem. Tudo que eu passando aí... E ficar, pô, muito tempo longe da liderança ali, não sendo líder, eu digo. E, pô, nas últimas rodadas tá, então tem que ser Palmeiras. Esse título tem que ficar aqui em São Paulo.
Boa, e você torce pro Palmeiras sempre, né?
É claro, exato.
Pela sua identificação com o clube.
Sim. Sempre.
Uma coisa, acho que é uma coisa que eu queria ouvir de você, é sobre a identificação que a molecada da base cria, né? Eu já vi muita gente falando isso. Porque vocês passam muito tempo criando essa rivalidade, né? Ganhando do Corinthians, perdendo do Corinthians, perdendo do São Paulo, tal, do Santos. Quando vocês sobem pro profissional, vocês carregam isso, né? Vocês já sabem onde vocês estão, como que é chato perder deles. E isso você não compra em qualquer lugar, né? Talvez você buscar um jogador da Europa, ele não vai chegar no Palmeiras com essa identificação com o clube,
isso,
né?
Não vai.
Então eu queria que você falasse um pouco disso.
Não.
O quanto é importante também fortalecer a base... Porque os moleques chegam sabendo o que é representar a camisa, né?
Acaba criando uma identidade ali, você acaba vendo. Porque os bastidores, quando você vai jogar um Palmeiras e Corinthians, como você falou, seja no sub-12, no futsal, já tem uma... Os bastidores já tem uma cobrança, um negócio externo, pô, fantástico, assim, ó. Uma loucura. E aí, quando você tá no 17, no 20, que já é mais próximo ao profissional... Acaba tornando...
Começa a colar a torcida.
Exato. Aí você vê 25 mil, 30 mil pessoas no estádio. E você fala assim, cara, realmente o derby tem uma identidade, assim. Tem uma rivalidade muito grande. Então você acaba criando isso. E aí você acaba aprendendo desde o sub-14 ali, sub-12, defender as cores do Palmeiras, seja onde você estiver. Se você estiver nos Estados Unidos, por exemplo, como eu estava torcendo, eu comemorava, apoiava muito.
Aí, ó.
Olha quem tá aqui, ó.
Ó.
Meu Deus, ó. O Bachola ligou, vai entrar ao vivo aqui com a gente, olha lá, ó.
E aí, fi? E aí,
loterinha? Dudu, conta uma resenha dele aqui pra nós. Conta só uma história pra ele contar aqui pra gente do Laterinha, que tem você como um ídolo também, e você é nosso ídolo. E a gente tá te esperando aqui, viu? Mas conta aí.
Põe pra câmera ali, ó.
Qual a melhor resenha pra ele?
Tô devendo uma visita aí pra vocês aí, vamos marcar, tô sempre acompanhando
ali, ó,
vocês aí. Fala mal de mim, rapaz.
Ah, tá doido? Vai falar mal como, moço? Tá doido?
Tá de boa, tá tudo certo?
De boa, tamo aqui. Vai, eu achei que tu ia vir aqui, pô.
Que jeito?
Não, o Pedrão tava aqui, o Pedrão falou, passou aí pra te pegar. Hã?
Bachola, se cuida aí, se cuida pra voltar logo, viu, que a gente tá precisando de você.
Tamo na luta aqui, tamo na evolução, só passei pra dar um alô pro...
Dá um print, mesmo, ó, tira um print.
Gosto pra caramba desse menino aí, menino do bem, eu fiquei feliz com o ano que ele fez aí no Atlético Goianiense, né, um ano bom, subiu o time de novo pra Série A. Eu queria que tivesse subido o Atlético Goianiense e o Vila, né? Que aí eu poderia ir em Goiânia duas vezes, que acho que o Goiás vai cair.
Sua terra, né? Jogar na terrinha no que vem. E vai pro...
Fico feliz por ele. Na terinha, tamo junto, meu irmão.
Tamo junto, um abraço.
gosto de você pra caramba. E sempre tem que ter juiz nesse
juiz.
Cabelo amarelo aí.
Tamo junto, Baixola. Vai pra Allianz Parque, né?
Valeu. Ah, opa, vamos lá, mais tarde tamo lá.
Fechou, tamo indo. Valeu, se Deus obrigado, quiser, hein? Vai dar nós. Tamo, tamo te esperando aqui.
Ídolo. Valeu. Valeu. Caraca, ó.
Caraca.
Participação especial.
Isso, agora.
Do Dudu, irmão.
Tá assistindo lá, Estevis.
Trouxe o Dudu aí na live de você.
Ó, oh, Estevão, a moral é pesadíssima, hein?
Animal, absurdo, cara. É isso. Eu imagino como que é uma criança que nasceu numa comunidade em Osasco realizar tantos sonhos, jogar com um ídolo.
Ele foi,
né,
pro Osasco depois, né?
É, mas jogar, sim, com um ídolo, né? Com o Dudu, cara, é. Cara, realmente é sem palavras imaginar o quanto de sonhos você já realizou e o quanto de sonhos você vai continuar realizando.
Amém.
Na sua carreira aí. Cara, a gente só queria te agradecer demais pela resenha aqui. E voltará mais vezes para contar mais resenhas aí. Espero que você. Tomara que continue no Palmeiras aí pro ano que vem, né, Kim? Porque realmente tamo na. Sempre na torcida pelo seu sucesso aí. Mas antes, tem o No Pique, que é o melhor quadro da internet brasileira. Calma que a gente já vai te explicar. Solta, não, solta a vinheta aí, produção.
Palmeiras, 1, 2, 3. No Pique, aliás, no Pode Porto.
Boa. Ó, o No Pique é um quadro aqui do... É o quadro mais querido do YouTube brasileiro. E é simples, eu te dou duas opções aleatórias e me responde com uma. Demorou?
Como?
Eu vou te dar duas opções, vou falar X ou Y. Aí você fala X, exato, ou Y.
Fortaleza ou São Paulo? Aí você escolhe uma.
Beleza?
Não pode moretar.
Então vamos lá, ó. Começando mais um No Pique, em homenagem ao Roberto Avalone, com o Lucas Esteves. Marcelo ou Roberto Carlos?
Marcelo.
Prefere ganhar do Corinthians ou do São Paulo?
Corinthians.
Copa do Brasil sub-17 ou Paulista sub-20?
Copa do Brasil sub-17.
Menino ou PK?
Caramba.
Isso aí é pra.
Você não quer que eu fique no muro?
Essa aí não, tudo não, bem, não, é, mano, é pra gente deixar. É pra comprometer.
Se eu falar o PK. O
não,
menino,
não.
Os caras te. É, exatamente. É,
então. Na resenha.
Acho que o menino.
Boa.
Boa. É, Allianz Parque ou Castelão?
Allianz Parque.
Libertadores de 20 ou 21?
20.
Vinha ou Piquerez? Essa dá, vai. Essa...
Vinha porque eu convivi com vinha.
Perfeito. Boa. Quem quiser jogar mais, o João Cancelo ou o Robertson do Liverpool? Que hoje é tipo os melhores do mundo, né?
João Cancelo,
ah. Boa. Onde é mais calor, Goiânia ou Fortaleza?
Ih, cara. Goiânia porque não é cidade de praia.
Boa. Voivoda ou Abel?
Porra. O Abel, porque eu tive mais tempo.
Tá. Vitor Luiz ou Diogo Barbosa?
Caramba.
Ó quem fez essa aqui, ó.
Diogo.
No treino era mais difícil passar do Mike ou do Rocha?
Mike.
Do Mike. Oh. Boa. E a última, a gente sempre dá uma zoada. O que é pior, desmaiar após um título ou meter o gol no Allianz Parque sem torcida?
Ah, essa daí... Eu vou entrar na zoação, acho que desmaiar porque virou meme.
Boa! Sensacional, boa. Esteves. Pô, o Gabriel já tinha meio que agradecido, eu vou completar, sim, aqui o agradecimento. Muito obrigado pela presença, não só pra você, pela assessoria também que ajudou a gente.
Agradecer a assessoria do Esteves aqui. Estão devendo o Baixola.
Que isso, você... É, entrevistou. Quer a mão, a gente quer o braço. Você oferece a mão, a gente quer o braço.
Pode trazer o Mike, pode trazer o Piquerez, pode trazer Murilão agora, tô sabendo. quem quiser. Mas, pô, agradecer demais a assessoria do Esteves também, que, pô, sempre parceiras e tamo junto.
Tamo junto, brigadão, viu?
Eu agradeço muito vocês aí também pelo convite. É o Serginho, o Pedrão aí, por me trazer aqui. Espero poder voltar mais vezes.
É nóis e boa sorte na sua carreira. Galera, daqui a pouco vai ter, obviamente, né, o jogo do Palmeiras e América Mineiro. Estaremos lá, então, ó, tudo sobre o jogo, pré-jogo, pós-jogo, nas nossas redes, né, não, Gabrielzinho?
É isso, galera. Estamos partindo pro Allianz daqui a pouco. Vamos secar o Flamengo, torcer pro nosso amigo Hulk causar lá no Maracanã. É, mas
Felipão
indo...
também,
exato,
né?
Exato, grande
Felipão
Scolari.
Tite.
E 9h30 estaremos lá no Allianz para Palmeiras e América Mineiro. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, fortalece o trampo aí. E até semana que vem. Ó, semana que vem talvez a gente já grave com, se Deus quiser, o Palmeiras campeão.
Nossa senhora.
Tomara.
Avante Palestra e segura os porcos. Valeu.